Avante roladores, começando hoje mais uma noite de RPG, RPGzinho voltando com seu Pathfinder 2, aqui no RPG de quinta. Vamos jogar novamente, começar diferente, começar pelo começo, começar por ele que começou essa mesa, Lucas, o mestre, e depois chamaremos os jogadores.
E aí galera, estamos aí na atividade, voltando como mestre em Pathfinder 2. Depois de um tempo narrando Reinos de Ferro. E é isso aí. Se em algum momento vocês ouvirem alguém mencionando um certo Ling Ling, ele não existe.
Como assim?
Falou nele, acabou de criar.
Verdade.
Beleza, então vamos chamando agora os próximos, que são os jogadores que participarão dessa mesa de Pathfinder 2, novamente repetindo aqui, que é o nosso sistema favorito do RPG de quinta, apresentando o jogador, ele, o ilustrador oficial do RPG de quinta, o homem que endossa qualquer tipo de piada bizarra, trazendo vergonha para todos os seus antepassados, JP.
E aí, pessoal, eu sou o JP, vou jogar hoje com um clérigo humano chamado Valandar Hassan Galandar. Ele é um clérigo de Arqueros, natural da cidade de Zanka, e está aqui para tentar salvar os amiguinhos da morte e matar alguns mortos-vivos.
Beleza, o próximo é o Homem do Combo Infinito, Adson.
Boa noite, pessoal. Estarei jogando com Kragash, um meio-orc patrulheiro, focado em habilidades de ladinagem, meio contraditório, mas tudo bem. E é isso, veio de um clã um pouco druida, um pouco marginal. É assim que a vida é, né? A gente mexe com ervas, criminalidade e assim vai. Isso, e estou em busca da fundação de um novo clã. E ele tem 8 letras, mas eu não vou pronunciar.
Eu tenho medo.
São duas palavras separadas iguais.
Eu queria dizer.
Captei.
Não bastava ser um personagem, agora é um clã.
Eu tô boiando, graças a Deus que eu tenho medo de perguntar e saber a resposta. Mas o próximo é ele, o eterno mutante bizarro, estranho, que é o sempre o primeiro a jogar coerência pela janela, Jonatas.
E aí, pessoal, boa noite. Eu vou jogar com Frank Silvestre, um pug bárbaro gladiador que vai mostrar toda a sua fúria e espantar todos aqueles que têm medo de cachorros sinistros. Que tem um
unicórnio.
Específico, né? Onde é que vai encontrar essa pessoa?
Eu sabia qual é o nome dessa fobia, especificamente.
Eu tenho medo de cachorros, bulldog e unicórnio.
Bulldog não, pug.
Que por coincidência também são bárbaros. É. Enfim, e sobe a música do anime que o protagonista voltou. O Hiro, Matheus.
E aí, galera... Eu voltarei a jogar com o Hiro, o meio-orc ferreiro que voltou da sua batalha, sobreviveu na verdade da sua batalha contra o Triunvirato, e dessa vez se encontra na presença dessa trupe um tanto exótica. E vamos ver no que vai dar.
É, e agora ele antes era um shonen, agora ele é um shonen, porque ele é adultinho, né? Ele ficou mais adultinho, ficou mais maduro, mais...
Amargurado com a vida e desesperançoso.
E ganhou implante leal e bom na face dele pra instituir o paladino orc derradeiro.
Exatamente.
E falta quem? Só falta eu como jogador ou falta mais alguém?
Só falta o teu.
Beleza. Na ausência do Ling Ling, eu vou entrar no lugar dele. Eu, Jefferson, estarei jogando com o homem macaco que não tem alma e nem coração. O Dr. Zimadarius, ele que é um Vanara e um mecanoide inventor, um mecânico inventor, na verdade, que junto com a sua Honda Pop muito bolada, steampunk, anda por aí sempre buscando matar aquele cara, porque se esse cara me pega, ele vai me matar. E vamos começar na mesa, pessoal.
Beleza. Bora. Bora lá. De maneira resumida, a aventura da gente se passa novamente em Darton. Darton, que é o lar, que é o local onde muitas aventuras da gente enquanto RPG de quinta tende a jogar. Mais especificamente, a gente vai contar uma história que se passa no país, no estado, na nação chamada Dácia. Mais especificamente, a gente vai contar a história de, pelo menos, a princípio, um herói alquebrado que tenha talvez uma chance de recuperar aquilo que ele perdera. E em meio a tudo isso, a gente vai fazer uma campanha focada em criaturas não mortas, ou undeads, ou mortos-vivos, como vocês queiram chamar. Antes de eu começar a narrar, os jogadores têm algum questionamento, alguma dúvida, algum apontamento?
Eu posso ser um AK-47?
Infelizmente não.
Tá tranquilo.
Beleza.
Eu queria saber.
Posso ter gasolina na minha moto?
Um pouco da história do personagem aí do Jonatas aí, cara, que é o único que eu não sei a história, assim,
resto. Eu tô por fora da história dele.
É misterioso, até eu tô por fora.
Eu perguntei, eu também estou por fora.
Todo mundo tá por fora também. É um mistério ainda.
Ele nasceu tem uns 3 meses, pô.
É um metro,
na parada dos 6 meses da ninhada dele, né? Aí.
Exato.
A história da gente se inicia com Hero alguns anos atrás, completamente alquebrado, com uma cicatriz que vai mais ou menos do pescoço dele até o peito, ainda tentando se recuperar do embate. Embate esse que ele mal conseguiu sair vivo. Ele ainda está pensando na razão, no porquê, no como tudo isso aconteceu e se há alguma explicação para que ele esteja vivo. Quando o Hero olha para frente, ele vê a face do seu salvador. Um colega, um amigo, melhor falando, que está com ele já há alguns meses, podemos falar assim. Deixa eu dar um show to players. Esse amigo, inicialmente conhecido como Mirtaliniel, fora um daqueles que ele juntou para si, para na empreitada contra uma tirana local que utilizava de seus poderes legais, de suas influências, para aos poucos ir transformando todo um feudo em não-mortos obedientes a ela mesma. O próprio passado do Mirtaliniel agora não é muito relevante para a gente. O que é relevante é que aquele que se mostra frente ao próprio Hero já não é mais a mesma versão, o mesmo Mirtaliniel que ele vira anteriormente. Para o Hero em si, ele já vê um Mirtaliniel portando aquela espada que emana energia necrótica, que emana energia da não-morte, que emana uma energia que é contrária à do próprio Hero. Hero está arfando ainda, tentando se recuperar do embate que ele tivera poucos dias atrás e das cicatrizes que ele ainda não se recuperou. Hero, você fala algo?
O Hiro acordou agora, depois de ter sofrido a derrota no embate, foi?
Sim, tem poucas horas que você acordou.
E como é que o cabelo dele ficou grande?
Não, ele ainda é a versão antiga.
Ah.
Eu não salvei a versão antiga, foi mal.
Ele fica assando, né, como foi dito, devido aos ferimentos. E ainda tá muito debilitado. E ele, enquanto a visão dele se recupera, ele consegue ver essa silhueta meio borrada. Ele não sabe se, devido ao ferimento ter drenado tanto sangue dele, se ele tá vendo as coisas corretamente. Então ele indaga ao Mirtarinian. O que é essa aura ao seu redor?
Addison, se possível, eu gostaria que você, enquanto antigo jogador, respondesse até que eu pudesse interromper.
Bom, meu caro Hiro, sacrifícios foram necessários e uma nova força foi adquirida. Não importa de onde vem essa aura. O que importa é que agora está comigo.
Sacrifícios? Você sacrificou parte de sua alma.
Sim, para sobreviver.
Sobreviver a que custa? Você ao menos é vivo?
Parcialmente.
Que sentido há nisso? Você entende que nossos caminhos agora precisam tomar rumos diferentes, não sabe?
Sempre soube que você seria um herói, assim a se dizer. E meu caminho sempre foi o das sombras, mesmo que não seja o lado ruim, mas o lado de estar escondido. E acho que é hora de realmente separar e buscar novas riquezas, a riqueza que há no poder.
Em consideração a tudo que passamos juntos, e por você não ter me matado enquanto eu estava inconsciente, eu não impedirei que você parta. Mas numa outra vez que nos vermos, eu não sei se nos encontraremos em bons termos como agora.
Claro, Hiro. Provavelmente nos encontraremos. Você é uma pessoa boa. E eu não estou corrompido como você acha que eu estou.
Calma, por favor. Quando você fala isso, não estou corrompido quanto eu acho, você acha que eu estou, o semblante, a aparência do Mirtariniel muda por um breve instante. Aquele elfo de aparência, aquele meio elfo de aparência bela, se desfaz, mostrando uma estrutura quase cadavérica, extremamente magra, cabelos longos e brancos, com os olhos amarelos penetrando quase tudo. É possível ver que ele toma por completo a posse do corpo do próprio Mirtariniel, por um breve momento. E nesse breve momento, assim que ele o faz, a espada, a despojadora profana que o Mirtariniel carrega, irrompe em energia necrótica. E com um movimento rápido de um mestre esgrimista, ele estoca em toda a velocidade o Hiro. Hiro, o que você faz?
Eu fico olhando pra isso. Como eu sei que eu não tenho, graças à perda de sangue, não tenho como movimentar ou lutar de maneira eficiente, eu vou pelo menos manter a pose do herói, né? Que é... Ele leva estocada, mas não demonstra qualquer tipo de alteração, medo ou algo desse tipo.
Quando você tenta manter essa pose, automaticamente a arma que está em sua mão direita, a Vingadora Sagrada, se move automaticamente da sua mão. Quase como se ela fosse obrigada, se ela fosse direcionada a tentar romper todo o mal que ali está. Quando você é guiado a fazer isso, você escuta um rompante, depois uma grande luminosidade cegando ambos vocês. depois apenas a treva, a mais pura treva. Passa-se algum momento, você não sabe quanto. Quando seus olhos voltam a enxergar, você não vê mais o Mirtariniel ali. A sua espada, a Vingadora Sagrada, encontra-se caída no chão, um tanto quanto diferente. O que você faz?
Eu observo a Vingadora. O peso dela foi reduzido?
Sim, e algo estranho ainda mais. Quando você toma a si, você vê que a espada agora é completamente diferente. Em seu lado interno, ela irradia uma aura radiante da mais pura luz, levemente pálida, lembrando sempre que ela fora uma dádiva do viajante. Entretanto, na parte da lâmina que é exposta ao inimigo, ela começa a brilhar com uma energia necrótica. E você entende que a sua Vingadora Sagrada, quando se chocou com a lâmina que portava o Mirtariniel, a Despojadora Profana, ela se sacrificou, se é possível falar, para tentar trazer um equilíbrio àquele que estava desequilibrado. E agora você não tem mais uma Vingadora Sagrada. Você possui em sua mão a epítome do equilíbrio.
O Hiro olha a nova forma que a espada assumiu. Ele diz: mais uma vez, viajante, você me concedeu a sua bênção. Espero que a outra parte, que agora acompanha o Mirtariniel, seja suficiente para que você consiga jogar algum tipo de luz na mente dele. Acredito que, como ele havia falado, ainda não tenha sucumbido por total ao lado da não-morte. Mas ele precisará de sua ajuda. Em retorno, eu carregarei metade do fardo dele e portarei essa despojadora profana que agora está incrustada na lâmina sagrada.
Você fala isso, Mirtariniel. Você, depois de algum tempo da luz cegante e da treva completa que nem mesmo você conseguiu ver, a voz que sempre estava lá do Chandriano e que às vezes tomava para si controle de suas ações, pelo menos por enquanto, desaparece. E a despojadora profana, o espólio que vocês adquiriram após derrotar uma não morta, antiga paladina do Deus Único, encontra-se em sua mão, mas ela já não é mais a mesma. Você vê que na parte interna, aquilo que te representa, ela continua emanando uma energia necrótica. Entretanto, a lâmina que você expõe a terceiros agora começa a emanar uma energia radiante. Você fala algo, faz algo?
Eu balanço a arma na mão como se estivesse observando ela e penso. E o Hiro, mais uma vez, tenta ser um herói. Tenta manter o equilíbrio em aquilo que estava quase perfeito. Mas ainda carregarei ela comigo. Isso me ajudará a conseguir tudo aquilo que eu almejo.
Beleza. Você sabe, Mirtariniel, que você tem uma longa jornada e então você parte. dessa vez portando não mais uma lâmina completamente profana, não mais a despojadora profana, mas sim uma lâmina que talvez mais pra frente seja chamada da equalizadora. E você caminha, você tem boas semanas de caminhada até o porto, o único porto da Dácia, onde você sabe que há alguém que te espera lá.
Beleza.
Nossa, essa espada. Só que ela é meio...
O quê?
Satanista.
Ela se anula, né?
Ah, os efeitos mecânicos o Matheus atualmente não despertou. Uma das formas dele despertar é uma quest própria que eu passei pra ele em privado.
Qual delas?
Ele morreu.
Boa pergunta. Qual é que fala sobre redenção?
Deixa eu ver aqui, que nem eu sei.
O som da música perpassa e contagia todos que ali estão. Você, Dr. Zima, já está nesse lugar atrasado, já tem bons meses. Todos ali dançam, cantam com uma música diferente da que você está acostumado. Você vê aqueles sapiens pelados que também tinha onde você via, só que
a
aqui...
Tia? A galera tá nua?
Não, sapiens pelados que eles não têm o pelo no corpo.
Ah.
Que havia...
Suruba, eu fui chegar de o quê?
Não. Naqueles sapiens pelados, sem pelo, que vocês chamam na sua terra de humanos, e coincidentemente ou não, também assim os são chamados aqui. Só que lá... Enquanto havia conflito entre a raça primata e a raça humana, aqui esse conflito não ocorre. Está muito mais entre alguns sapiens, alguns seres desse mundo primitivo que fizeram uma espécie de teocracia distópica a qual você vem estudando de tempos em tempos nesse local que eles chamam de Darton, enquanto você conserta a sua máquina, certo?
Qual delas?
Para voltar.
Para voltar?
Sim. A máquina que você veio quebrou. E você não tem peças para repará-la.
Não, na verdade eu vim parar aqui por acidente, né?
Sim, sim.
E aí no teste do navegador dimensional, ele partiu e eu esqueci os blueprints, as coisas e tal, não sei o que. Tanto eu, como o meu mentor do doutorado, Dr. Cachorro, viemos parar nesse mundo, só que o navegador dimensional tanto pode ter me jogado para uma dimensão distinta da dele, como para a mesma dimensão, e eu tô tentando usar o recriar um navegador dimensional dessa vez com várias salvaguardas para poder me guiar para o meu mundo original e na linha do tempo correta e encontrar o Dr. Cachorro também.
Não, beleza. Enquanto você sorve a comida dessa dimensão, que não é tão boa quanto de onde você veio, você vê sentado à sua mesa uma criatura com o rosto peludo, um tanto quanto grande, que o rosto dele demonstra a dificuldade imensa em fazer coisas simples como portar talheres enquanto ele tenta tomar uma sopa e comer um pedaço grande de carne.
Eu paro de descascar minha banana com garfo e faca. Eu como um pequeno pedaço da minha banana. Eu olho pra criatura assim. Esse é o personagem de Jonathan, é?
Não, é o Bugbear que você falou que ele está conversando.
Que está conversando?
Que queria conversar com ele, se lembra?
Não lembro.
Ah, eu anoto pra você pra nada.
Você vai conversar com a minha massa.
Ah, sim! Ah, sim! Aí eu falo, os princípios químicos são muito elementares. Se você parar para olhar aqui, nesse pequeno rascunho da tabela periódica que eu fiz, você vai ver que aí nisso o Dr. Zimas, ele tá... Os óculos dele, eles ficam tipo... Sabe os olhos do Homem-Aranha no filme Homem-Aranha de Volta Lá, que tem aquele... Aquele auto... Não sei como é que eu poderia... É um mecanismo que fica regulando os óculos o tempo todo, assim, girando eles, aproximando, diminuindo, com uma pequena luminescênciazinha. E aí ele olha pro... Desculpe, meu caro aluno, você dizia que o seu nome era...
Ele fala com extrema dificuldade, quase como se ele estivesse aprendendo agora a falar. Rufus.
Como é o nome?
Rufus.
Então, Rufus, aí eu começo a explicar para ele como é que se dá a divisão em mol de algum elemento químico, assim, tá, isso aqui, para você poder criar um xarope para alergia. Que eu acho que ele tem alergia. Aí eu começo a explicar de uma maneira bem dificultosa e através de várias fórmulas químicas e de coisas relacionadas para como ele poderia facilmente, através de seguir essas orientações, criar um medicamento válido para ele. Só que isso eu estou usando química avançada e tal, não sei o que, cálculos e blá 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 blá.
Depois que você explica, você vê o franzir da testa dele. Só que depois de um tempo ele para de tomar a sopa e comer um pedaço de carne. Olha para você e é quase como se ele se lembrasse de algo muito importante. Ele dá um sorriso cheio de dentes. Aqueles dentes extremamente afiados, como de um preeminente predador. E ele fala com a voz gutural dele e com extrema dificuldade em falar a língua comum, a língua do comércio. Ele fala: bem, você é diferente. Você ouviu falar do cirurgião?
Cirurgião? Aí eu levantar as sobrancelhas assim.
Ah, ele paga boa prata. Boa prata. Sabe por quê?
Não, por quê?
Tem tudo que é bicho diferente, monstro e coisas diferentes que nem você. Quando ele vai falando isso, você vê que a música começa a parar.
Ele disse: então, aproveitando o ensejo, meu caro Rufus, eu gostaria de poder medir a sua cavidade óssea da cabeça para que eu pudesse verificar e fazer alguns testes sobre a biologia das criaturas que residem aqui. Você parece ser um ótimo espécime de um tipo fracassado de vida que não evoluiu o suficiente para se adaptar.
Enquanto você vai fazendo insultos que o Rufus não consegue entender...
Não, são insultos. Ele tá tentando ser gentil.
Não, ok. Insultos velados, elogios velados. O Rufus vai se levantando com um sorriso cada vez mais largo no rosto. A música que estava a tocar aí para. Você observa que outros seres involuídos com características de... Eu falaria características mais bestiais vão se aproximando também de ti com um sorriso tolo no rosto. Quando você olha assim para o lado, você já se vê meio cercado.
Beleza, como eu não sou burro, eu já percebo que o Rufus, ele tá tentando me cercar por alguma razão. Aí eu já pergunto: o que você, mentecapto Brutamontes, está tentando conseguir aqui?
Ele dá um sorriso bobo. algumas moedas de prata. Você vai pro cirurgião.
Eu, de certa forma, também sou um tipo de doutor. Mas o tipo de ciência que eu produzo, diferente do cirurgião, não vai ajudar essas suas caras feiosas e seus cérebros minúsculos. E sim, vai fazer com que todos vocês fiquem tetraplégicos assim que eu puder danificar a sua espinha dorsal a partir da sua... Matheus é que vai dizer aí, da, como é o do início da espinha até o final?
Como assim?
É de C7, 3...
Ah, tá. As vértebras elas começam na cervical, depois vai pra torácica, depois lombar e termina na... formação da sacral. Então, para você infligir tetraplegia, geralmente você vai na cervical. Geralmente na segunda ou terceira.
Beleza. Então eu vou fazer uma fissura eletroplasmática na sua coluna cervical e vocês apenas poderão se alimentar através de de líquidos e etc. Seria uma forma de vida miserável. Então reconsiderem seus planos e procurem prata em outro lugar. Ou metais mais nobres.
Depois de tudo isso que você fala, o outro Brutamontes humano simplesmente fala: Rufus, ele me chamou de feio. O rosto do Rufus começa a ficar esvermelhado. Ele levanta a pesada clava que estava escorada na cadeira que ele estava, e ele levanta a pesada clava.
Aí ele o doutor Zima olha assim: calma, meu rapaz, eu apenas estou enfatizando que todos aqui são feios, todos. Você não precisa se sentir especial, você é feio de uma maneira totalmente única sua. Isso não é razão para animosidade. Vamos desistir disso para que não nos arrependamos e o caso da tetraplegia se torne concreto.
Quando você fala isso, você se olha, você se vê cada vez mais cercado por esses seres involuídos. Você pensa, talvez, em puxar o seu rifle experimental. Entretanto, mesmo você derrubando um ou outro, eles estão em maioria. E cedo ou tarde eles acabam a te capturar, falando o tempo todo que ganharão boa prata desse tal cirurgião. Nisso, senhores, tá todo mundo aí?
Sim.
Bora lá. Todos vocês, exceto o personagem de Jonatas e o personagem de Jefferson, encontram-se atualmente em meio a uma caravana. Caravana essa que faz um longo, longo percurso pelo continente da Dácia em si. A caravana que vocês buscaram, vocês pegaram na cidade... Deixa eu colocar um mapa para vocês, né? Que fica mais interessante. Caravana essa que parte da cidade que fica a oeste de onde vocês estão atualmente, conhecida como a cidade de Bitstrava. E ele faz toda uma rota por essa parte oeste da Dácia. E por motivos diversos, motivos que a gente vai revelando ao longo da campanha, vocês foram fazendo parte dessa comitiva. Alguns oferecendo poucas moedas de cobre, prata, mais a opção de serviço como batedores, como guardas. Outros pagando com uma grande quantia de pedras preciosas para não só viajar com a caravana, mas também garantir que estes levassem parte de uma carga importante para si. O mais importante é que vocês já estão em meio à floresta. As florestas da Dácia são florestas extremamente complicadas. E mais especificamente nessa parte mais ao norte onde vocês estão, parte essa onde nas noites de inverno, que é o caso de vocês atualmente, começa ou a ventar muito forte ou a começar a cair aquela chuva fria que dificulta ainda mais a viagem. Vocês estão passando em uma caravana que, a princípio, boa parte da carga deles está em cavalos, em montarias. Entretanto, vocês veem que perto de vocês há uma carroça pesada carregando alguma coisa que está sendo coberta por uma lona impermeável preta, que para aqueles de vocês três que são versados na arte da magia, vocês observam que há um pergaminho mágico pregado junto a essa caravana. Fora essa caravana que vocês estão perto, caravana não, desculpem, fora essa carroça que vocês estão perto, vocês observam que a boa parte da rota é feita por cavalos, onde eles colocam toda a carga no alfoge, e bem mais à frente vocês percebem que há outra caravana, e entre você e essa outra caravana, que também tem uma lona preta por cima, uma lona preta impermeável por cima, protegendo aquilo que eles estão levando, que vocês também desconfiam que possui outro pergaminho fixado a essa caravana que vai mais à frente. Vocês três, Kragash, Hiro e Valandar, se conhecem de épocas passadas, se conhecem de aventuras que vocês acabaram tendo sorte ou tendo competência de saírem vivos. Vocês caminham juntos a alguns humanos que fazem parte da escolta, bem como os humanos que vão levando os cavalos nesse momento pelas rédeas, e outros que estão em cima dessa carruagem, que é puxada por dois cavalos pesados. Vocês três conversam algo, falam algo?
O clima está bonito hoje.
Bem, tá quente, está chovendo como sempre.
É uma garoa muito boa.
É ótimo para deixar as botas encharcadas.
Ah, Giro, você já deveria estar acostumado. Eu já nem sinto mais meus pés.
Aconselho que você procure um médico.
Droga, esses doutores.
Eu posso lhe ajudar com seus pés se você está achando que não está sentindo os dedos, mas isso irá diminuir nossos recursos que podemos usar mais para frente.
Nossa, Valandar. Falando desse jeito, acho que você vai fazer eu sentir minhas pernas novamente. Já tem uns 4 anos que eu não sinto elas. Mas elas funcionam.
Ainda falta muito? Eu pergunto para o costeiro.
Quando você fala isso, ele demora um pouco para responder. Ele olha para cima e... Sim, mais algumas semanas se dermos sorte. Mais alguns dias até o primeiro ponto de parada, a cidade de Bistrávia. De Rova. Desculpe.
Ah, tá.
Isso é uma maravilha. Vocês saíram
de Bistrávia. O quê?
Isso é uma maravilha. Agora ele já está falando. Nos primeiros dias ele só olhava e grunhia.
Tá chegando perto, vai animando um pouco.
Lucas, o que que a gente notou dessa carroça aí que tem a lona por cima? A gente já tá observando isso há algum tempo já.
Sim.
Esse pode falar. Eu queria saber o que danado esse pergaminho aí faz.
É, observar vai ser percepção. E vocês podem ou jogar um teste de ocultismo ou arcanismo para descobrir a magia. Vocês sabem que é um pergaminho mágico. Vocês dois que têm o poder da magia.
Claro.
Eu olho assim pra... Peraí. Quem é que tem treinado em arcanismo?
Não tenho.
Eu
nada.
Tenho.
Não, eu não tenho.
É, Dragash, você quer dar uma olhada? Quer dizer, eu não falo isso não, eu digo. Dragash, o que você acha que esse pergaminho faz?
Falha
a crítica. Ideia. Não faço ideia. Eu sei que é um pergaminho aí de algumas coisas arcanas, mas o que ela realmente faz, eu já não sei. Pode ser até ela que esteja causando essa chuva.
Eu tenho a lore de escriba aqui. Será que eu posso usar ou não?
Vai, eu deixo. Faz sentido. Mas vai ser mais difícil do que arcanismo, beleza?
Ok, ok. Sem problema.
É outro um.
Outro um aí atrás.
Aí você sabe que está escrito em palavras.
Olha.
26. Você começa a olhar o idioma em si, você não consegue compreender em sua totalidade. Você para um pouco, abre um dos seus tons da sua fé e compara algumas escrituras até que você venha à mente. A magia em questão é silêncio.
Para não fazer barulho enquanto a gente atravessa a selva na floresta.
É uma pergunta interessante. A carruagem faz barulho.
Ué. Eu me viro mais uma vez. Pera aí, o Valandar, ele...
Não, o Valandar ainda não falou nada.
Não, eu olho, cara, pra... aquele pergaminho, assim, mas eu vou caminhando do lado, assim, ó, da carroça, né, com a lança, assim, né, e eu vou apurando um pouquinho o passo pra seguir no mesmo ritmo da carroça e dou uma olhadinha pro lado, assim, onde tá o pergaminho, e fico olhando. Aí nisso eu dou uma recuada, tiro um livro do bolso, assim, folheio ele, e, interessante. Meus amigos, temos aqui um pergaminho mágico com a magia do silêncio.
E porque nós conseguimos nos ouvir.
Ah, talvez ele não esteja
mas
ativo.
Mas esse silêncio é para quem está debaixo dessa lua. E não para nós.
Isso é uma boa pergunta. Quem está debaixo da lua?
Aí eu não me atrevo a espiar.
Dragashi, você é um tanto furtivo. Você gostaria de tentar descobrir o que carregamos aqui? Eu não gostaria de me envolver com coisas além do necessário.
Na próxima parada que tivermos para o descanso, posso dar uma olhada. Agora em movimento eu creio que seja mais complicado fazer essa observação.
Eu estou vendo aquele cara ali, não tá olhando pra gente com uma cara muito boa, né? Eu olho pra trás, assim, pra alguém que tenha na caravana ali, esteja cuidando dessa carroça aí.
Bem, qualquer forma, mantenham-se atentos. Se eles se deram o trabalho de silenciar alguma coisa, o que quer que você esteja agora por baixo desta lona, não é trivial.
Pode estar acontecendo uma algazarra lá dentro.
E tem mais alguma outra lá na frente do mesmo tipo. Olha lá.
Agora eu me pergunto, como eu vim parar nesse tipo de situação?
Ah, vocês vieram me ajudar.
É.
Ah, claro. Contratei uma caravana também pra fazer um transporte.
De tendas silenciosas?
Não. Essa aí veio no bolo.
Tá.
Acho que é isso. Esperar a noite pra dar um de curioso, né?
Por favor, joguem percepção, vocês três.
Pô. Aqui percepção é daquele jeito.
Daquele jeito.
Perception check.
Ei, 16. Misericórdia. Vixe.
Eu tô mais...
Quem foi que tirou outro 1?
26.
Valandar tirou 1. Oh,
cacete. É, eu tirei 1, né? Tem mais 14 e tirei 1.
Bora lá, Valandar. Motivos óbvios, você não percebe nada, beleza?
É, eu tô olhando pra aquele pergaminho, olhando pros meus, livros ali.
Acho que você esquecido, não só não percebe nada, você é acometido por um desinteresse crônico por esse assunto.
Sim. Hiro, quando vocês estão caminhando, passa-se mais 30, 40 minutos, vocês começam a entrar numa parte que vocês vão subindo um pouco. Quando você começa a olhar para o lado, você vê restos de construções, como se fosse uma vila, um vilarejo, uma pequena cidade aí que foi destruída por algum motivo, talvez guerras, talvez algum terremoto ou alguma outra coisa climática. Você vê que há vestígios de construções, contanto, geralmente construções feitas a pedra. E você observa que quando vocês começam a passar por aí, os membros da comitiva começam a fazer uma prece ao Deus Único. Começam a pedir que Hansor Abdia, o Deus Único, o Deus Verdadeiro, os protejam de quaisquer mal, quaisquer males que possam existir nesse local.
Eu falo, eu faço uma oração silenciosa ao Deus Viajante e digo, é que a oração ao Deus Viajante geralmente é uma espécie de conversa, aí o Hiro começa a pensar, sei lá, a fazer essa oração e diz, esses tolos oram para o Deus que quer as suas almas na ponta de uma lança, para que possa controlá-las assim que elas deixarem seus corpos. Viajante, quanto mais será que esse mundo durará nesse tormento? E depois disso, ele fica prestando atenção nessa cidade, algum sinal que tem na cidade, pois se a galera tá começando a rezar, provavelmente tem algum tipo de temor popular que envolve a cidade, e nesse sentido quero estar preparado caso haja algum combate.
Alguém tem treinado sociedade?
Eu tenho.
Tem.
Não, Gerson não pode jogar, os outros dois podem.
Aí.
Lucas, a minha moto tá salva onde aqui no Founder?
22.
É, tá em itens, tu consegue ver?
Não.
Ó, lá em jogadores.
Aí, JP.
Aí tem itens.
Aí.
Boa.
Aí tá lá, Clunker Junker, tá vendo?
É o 1,18 ou 1,19.
Jogadores.
Aí tem familiar, que é o de JP, aí tem itens, aí tem as fichas de vocês.
Beleza, já vem aqui.
Bora lá, 27. E o de Addison foi 22, né?
Isso.
Vocês ouviram, no tempo que vocês estavam na cidade anterior, que há o temor que uma antiga guerra estourou nessa cidade em que o nome dela já se perdeu há algum tempo. O importante é que tempos atrás, 1, 2 anos atrás, uma grande fome, uma grande era de pobreza caiu na Dácia como um todo. E os sapiens desesperados começaram a tomar para si, a realizar, melhor falando, ações desesperadas. E uma dessas ações desesperadas foi tomar dos mortos seus bens que foram enterrados com eles. Em alguns casos mais extremos, tomar dos mortos a pouca carne que seus corpos tinham. É dito que em alguns locais da Dácia, devido a essas profanações que aconteceram, é comum que nesses sítios abandonados, nesses resquícios de cidades pequenas que foram consumidas ou destruídas com o passar do tempo, ou em cemitérios que ficam desguarnecidos e que foram violados, um cortejo espectral de tempos em tempos saiam, tomando dos vivos aquilo que eles tomaram dos mortos em seu descanso.
Ok.
Beleza.
Vocês dois têm essas informações, o porquê deles estarem fazendo isso.
Então, quando eu vejo eles rezando assim, eu fico olhando para aquelas estruturas assim, e aí pela reza deles eu me lembro da história, e não pelo que eu vi na volta, né?
Uhum.
Eu fui um tapado. Aí eu olho pro personagem do Adson assim, você conhece a história desse lugar, não conhece?
Sim, conheço o mal que assola este ambiente. Já ouvi muitas histórias nos bosques em que frequentei e nas cidades em que busquei informação.
Essa é uma das razões que me fazem ver que esse povo da Dácia precisa muito de ajuda.
Quando... Desculpa, Adson, pode concluir.
Sim, mas eu acho que essas orações que estão fazendo não estão funcionando bem. Deveriam tomar outro plano de ação.
Valandar, você sabe o porquê as rezas não funcionam. Hansor Abdir tem como domínio a não morte.
Eu falo para o Adson. Simplesmente porque eles rezam para aquele que rege o que eles mais temem. Mas não podemos falar muito alto sobre isso.
Entendo a situação.
Quando vocês falam isso, vocês começam a ouvir o chacoalhar de correntes por todos os lados. Aqueles que acompanham a caravana começam a fazer preces ainda mais fervorosas, olharem e começar a tentar apressar o passo. Mas puxaram um cavalo de fazenda, cavalo de carga com alforjes cheios, não é tão fácil. Quando as correntes continuam a balançar, vocês escutam os relinchares dos cavalos que começam a pressentir algo de anormal e começam a tentar correr para um lado ou para o outro. O que vocês fazem?
O barulho
de corrente vem da aproxime-se.
Vem da direção dos restos dessa cidade que a estrada que vocês percorrem corta.
Vamos tentar garantir que ocorra o mínimo de baixas possível. Se isso for o que eu imagino que seja, estamos em maus lençóis.
Quando você acaba de falar isso, quase como "I have a bad feeling about this", vocês ouvem um murmúrio espectral. E quando esse murmúrio espectral ecoa por toda essa estrada, os cavalos relincham, partem em uma carga desgovernada, cada um indo para um lado, até os dois cavalos que puxam a carruagem que está mais próxima de vocês, tenta cada ir um para um lado, eles se batem, puxam a carruagem de todo jeito, acabam tropeçando entre si, um deles acaba sendo empalado por um resto de madeira deixado, um resto de tronco de árvore deixado próximo à estrada, enquanto o outro debilmente tenta puxar todo o peso da carruagem.
Eu quero cortar a corrente com qualquer coisa para evitar que o cavalo morra de maneira miserável.
Uhum. Quando você corre para tentar cortar, você vê que a carruagem em si tomba. Quando ela tomba, parte da lona, parte do pano revestido para proteger a chuva se revela. E quando se revela, você vê duas criaturas enclausuradas lá dentro. Dois sapiens enclausurados lá dentro. Você vê algo que você nem sabe ao certo o que é. Você observa uma criatura canídea com um chifre protuberante saindo de sua cabeça.
Meu Deus, o que é isso?
E a outra criatura que você vê também dentro dessa jaula, agora saindo poucos sons dela, já que parte do feitiço que estava contido no pergaminho acabou sendo removido à força bruta pela carga desgovernada dos cavalos. Você vê uma criatura extremamente rara, espécie de híbrido de homem e macaco.
Eu começo a pular nas barras da grade e instintivamente eu começo a ir e voltar assim a partir da barra. Me prenderam com mutante aqui! Me prenderam com mutante! Deixa
eu
aqui!
Eu
olho Jefferson, anota em ponto heróico.
Eu olho pra direção que Hiro tava indo e a carroça tombou, derrubando a gaiola e essa gritaria no meio das correntes. E tento reconhecer o Pug.
Ele está um pouco mais magro do que você lembra, mas sim, é ele.
Eu olho, seu gente. Não tem muitos de vocês por aí.
Não toque nessa criatura! Ele é uma aberração imunda!
Peraí.
Ah, samba.
Eu tô desequilibrado.
É o Frank?
Eu entre.
Não dê nome a ele, ele vai ficar voltando. Se der comida, vai ser pior.
Você conhece esse Kragash?
Se for o Frank, eu conheço.
Eu não tô amordaçado nem nada, não, né? Quem tava fazendo ficar em silêncio era o pergaminho, né?
É.
Ah, sim. Beleza. Eu entre uma respiração e outra, já que eu sou um pug, né? Bracocefálico, tendo dificuldade pra respirar. Sou eu mesmo, Kragash? Me tire daqui!
Ele tem asma! A criatura tem asma!
Falando, me ajude. É um antigo amigo meu. E outra, ele guarda um segredo que ele vem de uma linhagem bem suspeita.
Vamos, deixa eu te dar uma mãozinha aqui.
Pera aí, quando vocês falam isso, um dos caravaneiros olha pra vocês e não vai liberar ninguém aí. Isso aí é mercadoria da boa.
Espere, eu conheço aquele ali. Hiro! Me prenderam com o mutante, Hiro! Me assaltaram e levaram a minha moto! Preciso urgentemente fazer um boletim de ocorrência!
O Hiro, ele se volta. Ele, quando ouve o nome dele ser chamado, ele se volta para o Dr. Zima. Só que dessa vez ele tá sem o seu escudo no braço. Que ele deveria ter, que ele geralmente o carrega no braço esquerdo. Quando ele olha pro Dr. Zima, ele só levanta o braço e o escudo tá retornando pra ele. E se prende no mecanismo. Você, o que está fazendo aqui? Quando, nesse momento que o escudo retorna, ele tinha acabado de quebrar a corrente de quando ele foi lançado. E diz, do que se trata isso? Fale agora, homem. Eu me viro ao capataz.
Eu tava ensinando química para um brutamontes e aparentemente eles não quiseram me pagar as aulas e simplesmente me prenderam aqui, dizendo que iam me levar para uma espécie de cirurgião. Mas ao ver essa criatura dantesca, imunda e provavelmente de fruto de alguma brincadeira genética, com certeza devem ser malfeitores ou algum tipo de rufião imbecil.
Quando você fala isso e o Hiro questiona o cara, ele nem tem tempo de responder. Vocês só observam o levantar de criaturas que levantam-se da sua cripta para vagar em uma não morte eterna. Vocês observam não mais o chacoalhar de correntes etéreas, chacoalhar que demonstra a prisão que eles têm agora em vez do descanso eterno. Vocês observam saindo de todos os vestígios, todas as casas em ruínas, todas as construções, diversos espectros que levantam-se, demonstrando a vocês quase como um cortejo daqueles que foram esquecidos. E quando você fala, pensa em tomar para si a espada, vocês pensam em tomar para si as armas, uma dessas criaturas espectrais atravessa por completo o peito de um daqueles membros da caravana, fazendo com que o homem envelheça 30, 40 anos de uma vez só e caia no chão duro.
Insalubre.
Eu ponho em punho da... Com o escudo em punho, puxo a minha espada, desembanho e digo, faz parte do meu código respeitar a lei das terras em que eu visito. No entanto, essa terra é uma terra de mortes. E os mortos são governados por aquele que eu tenho que destruir. Jurei destruir e, principalmente, desprezo. Portanto, não seguirei as leis desse lugar e, por isso, seguirei as minhas diretrizes que vêm em seguida. Primeiro, vou libertar vocês. Capataz, se você tentar me impedir, esteja livre para fazê-lo, mas saiba que não contará com minha ajuda. Quebra o cadeado ou alguma coisa que tá fechando.
Tem um cadeado. O capataz caiu no chão morto quando um espectro atravessou.
Ah, foi ele que morreu, pensei que era um.
Ele fibrado. Tá morto, pensei que ele tivesse velho, ia dizer pra ele não, SS, velho.
Completamente velho, caído no chão morto.
Eu pensei que era outro além do capataz. Enfim, quebra o cadeado e digo. Corram, seus tolos!
Por alguma razão que eu desconheço, eu pego um pedaço de pergaminho, que eu tenho isso na minha coisa, e escrevo com um carvão assim, 135, central do NSS, e jogo no cara que é velho. E me ponho a me evadir desse local. Aparentemente, a praga não morta continua solta e fustigando esse local. Hiro! Eu continuo os meus estudos para descobrir qual a sua origem, como remediá-la.
Te
interromper rapidão. Dr. Zima e Frank, vocês não estão com os equipamentos de vocês.
Tá.
Sim, Hiro. Aparentemente eles tiraram meus equipamentos e até mesmo o meu veículo. Uma Honda Pop Eclipse prateada.
Sabe, senhor macaco, é melhor pegar logo suas coisas daqui e sairmos correndo.
Aquela criatura vai voltar. Eu preciso da minha invenção. A partir dela funciona toda a esquemática de tecnologia que foi capaz de produzir nesse mundo.
Você pode ficar aqui e resolver essas coisas com ele. Por enquanto, eu acho melhor nós sairmos correndo daqui.
Vocês olham pro lado, tombado, próximo a A carruagem há dois baús grandes e pesados.
Eu digo, sebo nas canelas, Scooby-Doo, tem dois baús grandes e pesados.
Imagino que aquilo seja sua... O que as mesmo? Pop?
É certo que uma onda pop é pequena, mas eu não sabia que cabia no baú. Eu abro o baú procurando, assim. Eu vou dar uma...
A onda pop que não está nos patrocinando, não está no baú. Um baú possa ser seus equipamentos, o outro do Frank.
Beleza, eu coloco meus óculos autoajustáveis, que tem um mecanismo de... autorregulação, que ele fica indo, voltando, tal, coloca assim, que inclusive ele também é acoplado com capacete de motociclista, e coloco minha vestimenta tradicional e tal, pego o mais importante, que é o meu fuzil protótipo experimental Zeus, que tem a capacidade de confrontar não mortos. E eu vou tentar disparar contra as criaturas pra gente ganhar tempo enquanto foge.
Calma. Quando você... Pode falar.
O Valandar, né, cara, enquanto ele vê que o Hiro conhece esse ser símio aí, o outro conhece o ser canídeo, e ele vê esses mortos-vivos se aproximando.
Nós não somos iguais. Ele é um mutante e eu sou um cientista. Uma diferença semântica.
Ele que tava assim, meio que com roupa de viagem, assim, né? Meio escondidão, assim. Ele larga aquela capa dele, assim, de viajante no chão, levanta a sua lança, e como um ato de tentar proteger o povo até eles conseguirem fugir, ele pega e ora pro deus dele e fala: Arqueros, agora é a hora de você mostrar a sua luz e a sua proteção. E aí ele crava a lança no chão e casta como um flavor, assim, pra dar um afastado dos mortos-vivos, ele casta a luz na lança dele.
Quando você faz isso, quase se revelando como Passo Largo, se revelando como Aragorn, um campeão da humanidade, você faz isso, Dr. Zima pega seu equipamento, seu protótipo denominado Zeus, e Frank, acredito, puxa pra si uma... Qual é a arma que tu usa? É um guisarme?
Ele usa um chifre de unicórnio na cabeça, ele vai dar cabeçada na galera.
Ele puxa ele que nem um cavaleiro de unicórnio, né?
É, isso. Jabu.
Ele puxa pra do baú que tá desmontado um guisarme, uma acha de armas, uma arma de alta tecnologia para esse tempo. Vocês observam que talvez tenha sido um pouco tarde demais. Quando vocês pensam em recuar, o cortejo acompanha vocês também do lado de trás.
Acredito que a chance de escapar nos fugiu. Formação!
Vocês estão vendo o mapinha? O mapinha é legal.
Tô.
Você tem uma tocha?
Não, vocês caminham com uma tocha, vocês não saem no meio do escuro. A visão de vocês deve estar certinha, certo? Conforme a raça de vocês enxerga ou não no escuro.
Ou a mesclagem racial genética do personagem de Jonatas.
Exato.
Low light vision. Tô vendo tudo.
Eu tô vendo tudo.
Tu pode iluminar essa cena fixa ali.
Você tá vendo tudo em preto e branco, criatura. Tá morse na
frente dele. Não, amigo.
Viu, Jonatas? Viu, Lucas? Pode iluminar 60 fits a partir do meu bicho ali.
Não, vou colocar.
Eu falo, Hiro, os cachorros podem se guiar pelo olfato, mas também ouvi dizer que algumas espécies animais podem sentir o sobrenatural. Veja se esse cachorro vai ficar bolado.
Cara, só não tem nem o que rebater, tá muito bom. Não dá pra ficar com raiva do macaco, não. Ele realmente me diverte.
Pessoal, a iniciativa de vocês aí já tá lá. O token, cliquem nas duas espadinhas, por favor.
Como é que é? Onde é que faz?
Tem duas espadinhas lá. Estão vendo?
Tá lá.
Tô vendo.
Cada um role a sua.
Caçamba.
Não vai ser boa não, mas vou rolar.
Eu olhei a minha,
apareceu. Quem tá aí, doido?
Tá noce.
Ah, peixe.
É, o bicho é bom, pô.
Tá, o bicho tem mais, tá mais iniciativa do que aí, tirou um. Tá,
apareceu a minha aí?
Apareceu. Peraí, cadê? Apareceu não.
Não jogou não.
Lá embaixo, Jonatas, vai aparecer um dado do lado direito.
Não é no token não, é no chat, no lado do chat tem duas espadinhas. Encontros.
Do lado do chat, no dado, tem um lado dado.
Superior direito, tem o chat, duas espadinhas, atores, tu clica nas duas espadas.
Ah, tá, agora entendi, aqui tá eu aqui.
Aí tem um dado no lado do teu. Pronto. Isso, foi. Pronto.
Agora, entendi agora. Porque bora? Tem outras duas espadas aqui.
Agilizar.
É o bicho.
Pessoal,
não, tá ouvindo? Tô ok. Pessoal,
tá ouvindo?
Eu só...
Alô?
Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? É Morena. Tá
alô?
Te escuta, Jefferson. Agora tu escuta a gente.
Alô?
Ele não tá ouvindo.
Ai, ai, é muito bom isso. Pô, vocês não estão me ouvindo, não?
É a hora do combatezinho que eu prometi, né?
Bora!
Qual é o tempo de vocês hoje? Vocês têm até que horas? 1:30?
Eu tô de boa.
Eu só preciso ir no banheiro e depois tô de boa.
Ah, você trabalha amanhã?
Também, tô de boa.
Trabalho, mas aí vamos terminar. Dá pra terminar o combate, eu acho.
Dá. 1:30 tá bom pra ti?
Tá.
1:30? Beleza.
Amanhã é sábado, amanhã é 5%.
Fechar os 100 da semana, né?
Eu trabalho amanhã também, mas eu não tenho muita hora, não.
Beleza. Já volto aqui. É o tempo que chega na minha vez.
É, só multa aí.
Alô, alô.
Oi, a gente tá ouvindo agora?
Tô, deu uma travada aqui na hora que eu falei, bora.
Beleza, a gente tava te ouvindo. Bora lá, pessoal. Deixa eu dar o player, tá aqui já. Pô, ele não tem mais o negócio que fica brilhando, é? Do token que tá na iniciativa.
Ah, fez? É que tu tem que instalar o módulo.
Eita, eu tinha instalado outra vez, esqueci. Depois eu vou instalar, mas bora lá. Vocês observam que agora é um pouco tarde demais para vocês tentarem se evadir, ao menos se evadir do local sem uma dose de combate. Você vê que o primeiro daqueles não mortos, daqueles espectros, caminha lentamente com o seu chacoalhar de corrente e seus lamúrios que contam não diretamente aos ouvidos de vocês, mas diretamente aos pensamentos de vocês, murmúrios infindáveis, murmúrios de uma vida que não deveria ter sido encerrada assim, murmúrios de uma vida que fora destruída. E JP, como é que eu marco enquanto eu tô segurando? Não é direito, não é X, não é espaço.
Cara, como tu não conseguiu. No, se tu não instalou o módulo também, tu vai ter que clicar no boneco e botar no alvinho.
Não, só quero ver a distância.
Assim?
Só vai assim, né?
Também pode ser assim.
Ctrl clique e o spacebar pra te ver a. Pra te fazer a seguir.
Não é barra de espaço. Barra de espaço eu pauso o jogo.
É clique e drag, cara. Clique e drag.
É, ok, beleza. Eu contei aqui. O primeiro dele caminha no seu caminhar fantasmagórico. Se aproxima do Kragash, um meio orc na flor da idade, que tem a vitalidade que ele gostaria de ter e decide que o correto a se fazer é tomar a vitalidade do Kagrashi e poder voltar a viver. E assim ele o faz.
Faz não, hein?
Kagrashi, ele tenta com sua mão. Ele tenta com essa mão espectral passar por dentro do seu peito para tomar a sua juventude e talvez voltar à vida. Mas ele não consegue. Nisso, o próximo caminha, voa, levita até aqui. E todos, exceto Jefferson e Jonatas. Não, Jonatas não é um mutante. Personagem
ele é um mutante. Se você olha pra ele, você não, já percebe que. Mutante, que mesmo se ele fosse um cachorro, ele ainda seria um cachorro mutante, porque ele é um pug.
É, tá certo.
Ok. Todo mundo, deixa eu ver se já aparece pra vocês rolarem, se eu clicar aqui, eu acho que aparece. Foi? Todo mundo, faça um teste de vontade, CDR 21, exceto Dr. Zima e Frank.
É.
A gente não tem vontade, a gente só tem boas intenções.
30.
Passou.
25.
Passou também?
Eu acho que um bicho desse já tinha pegado o Hiro, né? Que ele envelheceu, não foi?
Não, mas o Hiro envelheceu ao longo dos anos.
Como é que vocês preenchem a dificuldade?
Como assim?
Eu não preenchi dificuldade, não.
Apareceu aí, resultado de sucesso.
Eu só cliquei ali no Will que tá ali.
É, só clicar. Quando aparece DC 21 ali, ó, tá vendo? Se clicar ali, já joga.
Ah, entendi.
Beleza. Vocês ficam amedrontados, um, quem passou. Beleza. Quem não passou... Alguém passou criticamente?
Não. Quase JP não. Quase Adson passou.
Beleza. Vocês ficam amedrontados, um, por um turno só. Beleza. E quem falhou, ninguém falhou também, né?
Não.
Beleza. Vocês escutam os lamúrios dessa criatura. Vocês escutam o tilintar das correntes dele. E agora, o próximo. Se vocês quiserem já clicar no Frightened, ele já joga, eu não sei.
Ele já deixa no boneco ali e já dá os menos que tem que dar.
Ah, maravilha.
Travou.
O próximo que está lá atrás começa a levitar.
Só precisa achar onde é o Fred, né?
É, também.
Ah, a caveirinha.
Uhum. A caveirinha azul ali.
Encontra o Hiro e decide que vai tomar para si a vitalidade, a juventude e talvez o corpo desse jovem paladino.
É isso. Nossa.
30.
Passa não.
Passa não?
Passa. Acabou.
O Hiro tem que estar bufado mesmo.
30 de zero, não tem isso tudo não.
Maravilha. Foi crítico não, né?
Não.
Toma 5 de dano negativo, de dano necrótico. Você sente sua juventude, sua vitalidade sendo drenada de ti.
Você ganha uns pés de galinha.
E ele novamente tenta avançar, tenta atravessar por completo o corpo do Hiro.
Tá, desde que eu não posso atacar.
Errou. 19.
Ele bloqueia com o escudo.
Ele tenta fazer isso, você joga o escudo brilha em energia positiva e ele não consegue atravessar. Nisso, meu querido Valandre, É Valandar.
Beleza. O Valandar vai fazer o seguinte. Deixa eu só ver uma coisa aqui.
Uhum.
Esses bichos aí são tangíveis?
Boa pergunta.
O Valandar vai se deitar no chão e se fingir de morto.
Já descobri que são.
São?
Eu consegui repelir um.
O que eu falei? O escudo brilha, energia positiva e você repele.
É, eu consigo.
Se eu disparar contra o personagem de Jontos por achar que ele é alguma espécie de animal irracional.
Ele continua sendo um animal racional, mas seria ainda assim agressão.
Ah, tá certo. E se ele estivesse na forma animal dele?
Aí ele estaria no nível acima de todos aqui presentes.
De agilidade, né? Porque ele é pequeno.
Eu vou, cara.
Peraí.
Vou castar isso aqui, ó.
Que é uma luz de 60 no teu personagem, né?
Isso aí.
É 60-60. 60 Bryce, 60 Dean.
Acho que é o dobro Dean, né?
É, o dobro Dean.
Dobradinha.
É bom.
É. Caçava.
Tem até aquele jogo, né? The Return of Obradinha.
Eu levanto a minha lança, né, cara? E digo assim: arqueiros, levante suas muralhas e nos proteja desse mal. E aí eu cravo a lança no chão e cria uma barreira da virtude.
Certo.
O Dr. Zimas observa isso de longe e faz um facepalm e diz: este lugar é tomado por criaturas crédulas.
JP, faz o que isso aí, resumidamente?
Ele cria...
Uma barreira.
Uma barreira. Ela tem 5 pés de...
Grossura, de espessura, sei lá.
De espessura. Tá? E tem 60 fits de
comprimento.
De comprimento. E 10 fits de altura, e 5 fits de tique, e 5 fits de rádio da mesma altura ali.
Certo.
Então quer dizer...
Ele tem duas formas, uma forma circular e uma forma de linha.
Vou fazer a forma circular de 20 fits ali, né? É isso, né?
Uhum. Não, consegue desenhar?
É 10 fits de raio ou 20 de diâmetro.
Vocês têm acesso ao negócio de círculo e tal? Vou desenhar.
É, eu acho.
Beleza. As criaturas, JP, que estão dentro, fazem alguma coisa?
Qualquer criatura perto da barreira que comece o turno nela, né? Toma 1d8 de dano positivo.
Não, é 1d8 positivo e um good.
Um damage de good. Beleza.
É isso aí. Aqui o damage roll já, que daí já fica pra te...
Beleza, é só se atravessar ou iniciar o turno nela. Beleza. Bora lá.
Os efeitos, Adson.
Oi?
Os efeitos sonoros.
Ah, tem só tem 3 sons.
Ah. Frank.
Beleza, cara, é isso aí.
Eita, desculpa, tem mais coisa pra fazer?
Não, é 3 ações, casta a barreira de luz.
Beleza, Frank?
Eu... Esse daqui que tá aqui embaixo, eu tô vendo ele também, o que tá ali entre as árvores e tudo, esse abandonante Zé Alote.
Sim.
Ele
Zé Alote.
É, Zé Alote tem aqui. Ele...
O do cara é Zé e sobrenome é Alote.
Zé Lutinho, pô, isso aí.
Ele é um fantasma também, é?
Ele aparenta ser parecido.
Não, ele é só uma pessoa muito mal cuidada na vida.
Eu digo, eu olho assim pro macaco.
Eu olho aqueles assim olhos, pro macaco. Com aqueles olhinhos assim, aqueles olhos de pug, um pra esquerda, um pra direita, assim, ele olhando assim pra mim.
Ele olha um pra cima, dele. Outro pra baixo, assim, né, cara?
Ele...
Eu não fui muito com a sua cara, não. Mas.
Meu Deus, você fala!
Esse é o cachorro, tá?
Ele tá com a mão cruzada assim, alta na boca, assim, que nem aquele gif do cara levando a mão na boca assim.
Do Star Trek.
Do Star Trek.
Mas você me lembra uma história que foi me contada de um macaco metálico curandeiro que ele ajudava muito o pessoal. Então eu vou ver se eu consigo resolver. Eu vou ver se eu consigo resolver. Essa.
Só foi morrer antes de descer da carroça. Eu tô dando uma cultura. Tá dando uma fraqueza. Minhas pernas estão.
Eu vou resolver essa situação logo de uma vez e nos poupar desse tempo. Eu vou pegar esse.
Poupe o seu fôlego. Ou melhor, tente não soprar. Você já tem sopro no coração.
Eu desço. Daqui pra cá, vou pra perto do fantasma. Como é que eu ando com o meu token?
Como é que eu ando? Aqui, sendo aqui, o que eu sou.
Eu vou pra frente desse fantasma aí. Eu disse, eu quero ver se esse bicho é bom mesmo. E aí eu disse, aqui é pra lascar logo tudo. Se for pra valer, vai. Logo, vamos descobrir se ele é tangível ou não. Eu vou tentar derrubá-lo.
Faça um teste de Athletics.
Cadê ele? Aqui, Atléticos, onde é que tá? Aqui.
Pequenas falas são liberadas.
Hã?
Depois que ela disse, sim.
Tá.
Tome.
Você pega o seu guisarme, sua acha de armas, pensa em derrubar a criatura, mas você percebe, a criatura levita no chão. Você passa com o guisarme.
Eu passo a anotar. A criatura, apesar de ter resquícios culturais por histórias típicas, não é dotada de inteligência e nenhum tipo de percepção. Aí eu
anoto. Sei, vai que... E aí, então, eu vou tentar dar uma facada nesse bicho aí. Cadê? Como é que joga isso aqui? Pera aí.
Porque se tem uma coisa que um bárbaro pug usa, é uma faquinha.
Não, uma faca não, uma guisarmada. É que eu não sei o nome e o verbo que se dá isso daqui, não.
Atacar. Porrada.
Atacar.
Pode ser, mas tem que ter um... Ixi,
você vê que o jogador também possui capacidade.
Você fala, eu vou descer a porrada. Jogasse com menos 5?
Oi?
Jogou com menos 5?
Menos 5?
Não, né?
Bom jogo novo?
Não, eu tenho 5, 15.
Não, deixa eu jogar de novo.
Vá, joga de novo, vá.
Como é que eu boto aqui menos 5?
Aparece ali na arma.
Fica no segundo ataque.
Na tua ficha tem as ações. Aí vai ter a arma e tem strike, MPA menos 5, MPA menos 10.
Ah, tá, entendi. Aí no caso menos 5, né?
Uhum. Isso.
Entendi. Viu, Lucas? Dá pra te anotar aí o módulo, aquele combate Century Belt, aquele.
Eu vou mandar usar aqueles que tu mandasse.
Agora sim, foi menos 5. O certo é certo, né? Tem que ser...
É, tô vendo aí.
Você tem que ser honesto, né?
Você pega, sua acha da armas, tenta estocar a criatura e você observa. Rola o dano aí.
Como é que é?
Rola o dano.
Rolar o
é damage.
Aonde é que tá aqui damage?
Você observa que parte do ataque é disperso. Você não consegue acertar completamente a criatura em si. Parte da força que você colocou no seu golpe não é redirecionado para a criatura.
Acerta quanto?
Você não sabe.
Ah. E aí eu não tenho mais nada pra fazer, não. Eu fico lá. Cansado porque eu tentei derrubar.
Eu anoto. A criatura provavelmente morrerá antes mesmo de acertar o seu combatente.
Fechou?
Fechou.
Você é um bárbaro. Deveria ter entrado em fúria.
Eita, poxa.
Deixa Nossa. Quieto, Lucas. O cara tem que ler a ficha, pô.
Eu li, eu inclusive já fiz, mas eu tenho um problema de memória.
Não, lembrei depois do turno dele. Hã? Vocês observam que uma criatura fantasmagórica que encontra-se na parte sul do mapa olha fixamente para o Valandar. Ele aponta o dedo cadavérico dele, começa a flutuar na direção do Valandar. Ele passa por um rio. E por onde esse rio, por onde ele passa, por esse rio, o rio em si congela. JP, faz um teste aí da tua jogada de magia. A CD, JP, é 24.
Eu vou fazer aqui.
Teste de classe, por favor.
Deixa eu ver onde é que tá isso.
No teste de classe, ele dá lá que tu deve ser treinado em coisa de clérigo.
Tá.
É na ficha, fica no canto inferior.
Na real, não. Na real, eu enganei. É a parte de magia. Na parte de magia tem lá o teste de magia.
Ah, o spell preparation spell... aqui.
Tá. É, aí ele tem lá que deve ser o teu modificador de sabedoria, mais proficiência, e é isso. Pô, 29.
Espera descer.
Quando ele se aproxima de ti, você viu que antes dele atravessar o rio, ele apontou o dedo fantasmagórico na tua direção. Aquela criatura em si é mais feita de sombras do que realmente outra coisa. Quando ele se aproxima, a tua luz tende a piscar um pouco. A luz que você conjurou utilizando o grande campeão da justiça, Arcturus. A criatura automaticamente voou na sua direção. E você vê que nos aldrajos que essa criatura, feita praticamente de sombra, possui, ele tem um símbolo carcomido pelo tempo, que lembra o símbolo daqueles que seguem a justiça.
Desgraçado, paladino caído.
Quase. É algo parecido.
Caído. Um clérigo.
Quando ele entra no círculo, ele vai fazer o teste. Beleza, JP? Beleza. Ele faz o teste, mas ele tem mais dois. É vontade. É vontade, né?
É fortitude.
Fortitude?
Teria, não sei.
Qualquer criatura que cruza o
toma automático. Pô,
já toma direto.
Já toma, né? Não tem nem teste. Beleza, então aí, toma 10, então. O que eu falei. Quando ele entra, aquela luz irradiante já o queima, ferindo. Ele toma já.
10 de dano.
E quando ele se aproxima de ti, você escuta o sorriso ecoando por entre esse bosque. E ele vai fazer você morrer agora.
Vamos lá.
Da noite.
Cara, já.
31 Nossa. CA.
Pega passa, não, pega passa. Nada.
Por sorte eu tenho 36. Tá
bom. Tenho 22. 22.
12 de energia necrótica.
Beleza. JP, tu esqueceu de tirar o teu Frightened, que tu já acabou teu turno. No final do turno, diminui em um o Frightened.
Sim, sim. E algo importante, quando ele passa a mão feita de sombras em ti, ele, você escuta em sua mente: abandone a sua fé, a justiça e aqueles que a seguiram nada farão. Entregue-se ao desespero, abandone fés falsas. Deuses
não, advogado,
não se preocupam conosco. JP, DC 24, vontade.
Cristo. Jesus Cristo.
É um advogado, ele tá tentando desacreditar a justiça.
Não, não, não é um sistema legal. É a justiça dividida do cenário de brincadeira.
28, cara.
28. Vocês observam quando ele passa a mão pra ti. Ele tenta travar, ele tenta te acorrentar, tenta fazer com que você desacredite da sua fé naquilo que é mais importante. Mas você cerra os dentes, sua fé em Arqueros, o grande discípulo da justiça, é inabalável. Ele vendo isso, ele se torna ainda mais raivoso e tenta te esganar com as próprias mãos.
Bicho, tem ação, viu?
Não. Ele realizou uma ação, moveu, segunda ação, ataque. Isso é um trigger do ataque dele. Terceira ação, atacou de novo. 16.
Errou.
Errou. Ele tenta te estrangular, mas você habilmente consegue jogar para trás ele com a sua luz divina de Arqueros. Doutor Zima, é hora do homem finalmente da ciência.
Lucas, eu posso ativar minhas ações de instabilidade sem necessariamente fazer uma rolagem de crafting, correto?
Se você diz que sim, sim.
Porque eu tenho assurance em crafting, ou seja, eu sempre vou ter um mínimo para não cair em falha crítica. Vou certo. Acionar o meu overdrive do meu rifle Zeus, certo? E com uma ação, e com a outra ação eu vou usar o point blank shot, que dá mais 2 de bônus de circunstância nas rolagens de ataque de dano contra a criatura que esteja atacando à distância com o meu tiro de overdrive. E beleza. E a minha última ação é atacar. Beleza? O Dr. Zim, ele saca o rifle assim, o rifle começa a fazer aquele barulho. As cargas elétricas começam a passar pelo centelhador do rifle assim. Ele vai recarregando o rifle, se desmonta e tal. Ele a partir de um... Ô, Lucas, por que eu tô em terreno elevado aqui em cima da carroça? Você tem algum tipo de bônus de estar acima?
Eu dou mais um de ataque.
Beleza. Eu vou mirar no Zealote. Não porque eu queira proteger o evangélico, mas
já
porque
eu... Calma.
Mas porque ele parece ser um espécime muito mais interessante de ser dissecado e analisado a posteriori para um melhor desenvolvimento da minha pesquisa contra não mortos.
Tomar banho dissecado, cara.
E aí, deixa eu ver aqui. Overdrive. Blank shot. Ele vai somar automaticamente, Lucas?
Não sei. Joga aí, se não somar, a gente soma na mão.
Beleza.
Ah, poxa.
34 acerta. E é crítico.
Beleza. Se é crítico e ainda tem a questão do meu overdrive, né?
Uhum.
Meu overdrive, ele dá um... Ó. Você... Eu adiciono meu... Coisa de inteligência no dano. Beleza, Lucas? Que é mais 4.
Beleza. Clica em dano crítico. Rola o dano da arma. E vê se o dano do overdrive tá aí. Tá aí não, né? Não tá aí o dano do overdrive.
Ele tá só com 2 D10 e 1 D10 a mais aqui só.
Então um é 19 até aí. Tem mais o quê?
E tem também o mais 2 do Point Blank Shot, que é pra passar, e mais 2 de dano com mais 1 que tu deu, dá mais 3.
22.
Mas tu não deu mais 1?
Contei aí, ó. 21 e depois 22.
Ah, beleza. Quando eu faço a eficiência do meu rifle atingir um overclock, um patamar mais elevado, ele simplesmente mira, os olhos do Dr. Zima se flexionam quase como um zoom, e apesar da arma ser completamente desenfreada em centelhas elétricas incríveis, ela é estritamente silenciosa, e um feixe elétrico atravessa de cima da carroça até a direção do José Alote e atinge ele no peito, assim, com uma centelha elétrica sobrecarregada. Tipo caça-fantasmas com arma de feixe, tá ligado? Aquela...
Uhum.
Não cruza os raios, não cruza...
Feixe de proto.
Então, o feixe de proto, sim. E com isso eu encerro.
Após isso, Kragash Dali.
Foi bonito, hein?
Foi bonito,
hein? Foi bom.
Um ponto heróico aí. Vocês se dão ponto heróicos, lembrem disso.
Lembraremos.
Tem como se fosse passo de ajuste nesse sistema...
Tem, mas você gasta uma ação e você não provoca ataque de oportunidade. Se chama passo. Gasta uma ação, dá um passo em qualquer direção e não provoca ataque de oportunidade, caso a criatura tenha.
E não pode usar em terreno difícil.
É um passo só mesmo, literalmente, um square.
É um passo. Se você não estiver perto de criatura ou não sabe se a criatura tem ataque de oportunidade, Pathfinder 2 é um talento, você pode mover-se. Será que ela tem?
Vou dar um passo. Vou dar um passo e observo a criatura diferenciada do ambiente em que nos cerca e vou marcar a mesma como a minha presa. Essa bicha aqui. Tá piscando aí? Piscou aí? Não sei.
Piscou o boneco de Jefferson. Tá, agora sim.
Zela.
Eita porra.
Eu vou matar esse macaco imundo.
Aí é que tá, as criaturas não vão vir até mim porque eu não tenho alma e nem coração.
E vou usar o Hunted Shot, que funciona como...
Boa.
O Flow of Blows do...
Do monge.
Do monge, isso.
Será que vai vir 2 críticos?
Não sei. Cadê? Target is Hunted.
Tem que tirar o teu...
Tirei um Frightened, vocês passaram
não,
já.
Não, é só no
fim do turno.
No fim do turno só, né?
Então, volta pra cá. Tem a opção aqui de eu botar 2 rolagens de ataque, não, né?
Não.
Eu acho que ele torrada 2 ataques normais e só mudando, eu acho que é um negócio
desse. Life.
Sim. Lembrando que todo mundo começa com um ponto heróico, né? Então, se quiser usar pra rerolar aí, dá
pra rerolar. Meu Deus.
21 e 17, vai ser isso ou vai rolar? Jéssica, quando tu passa o mouse em cima, aparece a life deles?
Não, deixa eu ver aqui. Vou atualizar.
Não aparece.
Não aparece,
vou ver aqui.
Não aparece.
Eu vou rerolar, cadê o meu... Onde é que eu tiro o ponto heróico que eu não tenho aqui?
Botão direito lá no Hzinho. Na tua ficha,
se tu clicar
embaixo do teu nome tem um Hero Points.
Se tu clicar com o esquerdo no resultado. Ah, não, tá ativo o módulo também. Tem um módulo que dá pra te rerolar ele direto.
Opa!
Melhor um ataque não. Vai, né?
Eita, tá bom, cliquei sem querer aqui.
Calma.
14.
Foi 27.
E sim. 27.
E o outro?
Ah, eu rolo os 2 e eu pensei que rolava um só.
Não, tu rola os 2.
Rola 2 ataques, só um dano.
Ah, perdão aí.
E 22?
Tá bom. Isso.
Acerta.
Boa, velho.
22 com 6, é isso?
Não, 14 com 6.
Isso, 14 com 6.
20.
Pesado. Foi nesse pobre senhor aqui, né?
No Zé Lutinho.
Zé Lutinho.
Me afasto sacando duas flechas e disparo rapidamente em direção a ele.
É, ele tem redução de 5, que safadeza.
Deixa ele somar, aqui é que nem poker, pode somar não. Você dispara duas flechas nele, você percebe que as flechas em si, as suas são imbuídas com energia mágica, energia arcana do seu arco. O que causa o ferimento dele é essa parte mágica. As flechas mundanas em si, elas passam, atravessam a criatura como se nada ela fizesse.
Fechou? Ô Lucas, a criatura ela é não morta, né?
Não morta.
Pronto, que eu tenho um material especial que eu coloquei na minha besta que ela tem que fazer teste de alguma coisa que eu tô tentando ver, já eu te digo isso.
Uhum, como você verifica aí, a gente vê isso. Nisso, as criaturas que foram obrigadas a se levantar da tumba começam a rodear a aura sagrada feita por aquele que segue uma divindade que os atraiu. A criatura que mais se aproxima de vocês começa a contar toda a história de murmúrio dela, de como a justiça deixaram com que eles caíssem em uma guerra e deixassem com que eles fossem profanados em seu descanso final, e como ela negou a todos que estão ali o seu pós-vida. Enquanto vocês escutam isso, vocês são atormentados por suas palavras. Novamente, faça um teste de vontade CD21.
Dá uma olhada nisso aqui, por favor. É o efeito do material que eu coloquei na minha arma. Aí eu vi o que é que significa.
Olha.
De novo, bicho. Tirei 15 no teste.
Eu jogo também ou tô fora do campo? Tô
fora. Tá fora. Uhum. São 30 pés.
Poxa, vai não dar. Não brinca em serviço de rompado, não.
É, que o bicho é brabo.
Na sexta-feira de madrugada, o bicho tá com vontade mesmo.
Hein, Lucas? As criaturas ali vão manter os 10 de dano, tá?
Uhum, quando chegar no turno delas, eles vão tomar.
Isso, não, só que tá precisando ficar rolando toda hora, daí fica ruim de
uhum. Tá buscando. Vi, Jefferson, tu, pelo que entendi, tu gasta tua. Reação.
Se é um amigo meu for atingido, aí atriga minha reação, que faz com que a criatura tome um dano positivo, é?
Se um aliado teu for acertado criticamente, para um undead, você consegue ativar essa ação e ataques contra essa criatura causam 2 de dano positivo a mais.
Beleza.
Se for um material melhor, aumenta para 4, depois para 6.
Não, é o mais baixo que tem.
Bora lá, pessoal. Eu 29.
Eu não tenho botado, não, né? Que eu tô por aí.
Não, você não, nem você, nem o Frank. 29 passa, mas não é crítico. 26 falha, 17 falha. Quem falhou fica 2 de Frightened, quem passou, mas não foi crítico, 1. Beleza? E é tudo isso que a criatura faz. A próxima, aquela que encontra-se frente à amálgama de cachorro e unicórnio, ela vai tentar estrangular esta criatura que não deveria estar viva.
Poxa.
29. Jonathan, 29 CA.
Eu?
Uhum.
Passou, 23.
7 de dano necrótico. Você assente tentando apertar o seu pescoço. As mãos fantasmagóricas dela mais drenam a sua força vital. do que realmente esmagam sua traqueia. Nisso você escuta, enquanto ela te enforca, os rumores da morte dela. Uma morte extremamente violenta, enquanto toda a cidade foi pilhada e essa criatura específica foi esganada ao bel prazer em sua morte. Agora, dessa vez, o Frank e o Dr. Zimas façam teste de vontade.
Em Will, né?
Aham. Se clicar ali, ó, naquele DC21 que aparece, ele já roda pra vocês.
DC21.
Aonde? Onde é que tem?
No chat.
Aonde?
Ah, não, é porque não aparece, não. Só aparece não, no Will.
No chat aparece o Will pra ele, sabe?
Will é, tem. Só o Will. Só clicar.
Boa.
26 passou. Tu tá frightened de 1.
Onde é que bota isso aí? O que isso significa?
Você está amedrontado.
Os dois ficaram frightened.
Vocês dois passam, mas não é falha. Não é sucesso crítico, então vocês estão amedrontados 1. Beleza?
Como é que coloca esse status?
Clica num boneco, aí tem um boneco super saiyajin. Aí, num boneco super saiyajin, vocês vão procurar a condição.
Uma caveirinha daí.
Isso. Beleza?
Boneco super saiyajin.
Clica no token do lado direito. Enquanto os senhores veem isso. I need a hero.
Ah, finalmente. Pera. Ah, pô, tô todo fodido desse fly, né? Do caralho aqui.
É,
brabo,
assim.
Tá.
Ah, o máximo Lucas, é 3.
É quanto pra passar?
21.
Eu só queria dizer que eu tenho um bônus de circunstância contra condições emocionais. E se, eu não sei se eu sou afetado, não.
É. Você deve receber um bônus. Um bônus de quanto?
É um bônus, deixa eu ver aqui. É do meu background.
É, de toda forma, tu não vai conseguir somar mais 5. Então tu não vai passar criticamente. Dale, Hiro.
Primeiro, o Hiro ele se põe numa posição em que o braço esquerdo dele fica mais recuado e com um balanço que vem desde os pés e acaba acaba nos ombros, ele lança com toda a sua força o escudo do seu braço esquerdo. E no último segundo ele ativa um mecanismo que o escudo é liberado em alta velocidade. Girando e batendo em dois alvos. Quer dizer, espero que em dois alvos. Primeiro vai ser neste carinha.
Uhum.
Neste carinha. Se acertar o primeiro, o ataque segue para o segundo. Caso contrário, peça no primeiro. Primeiro ataque.
Resistência alta.
Tem nada. Deus é suficiente
pra você. Ai, que merda.
Segundo
deixa
ataque.
Deixa eu usar matemática. Aqui é Vegas.
No cara ali de trás. Que tá a menos de 10 pés, então eu consigo acertá-lo. Ah, lembrando que... Nossa, que filha da puta. Enfim, não pega isso. É, lembrando que o meu escudo ele é feito de... Cold Iron. Então, caso ele tenha essa fraqueza.
Não tem.
Ô Lucas, como é que eu mexo na minha arma aqui? Que...
Clica no editar.
No caixotezinho lá, vai na arma e bota editar.
Se tiver faltando alguma coisa aí, só fazer isso.
É, tá faltando umas coisas.
Último ação, levanta o escudo.
Beleza, já rolasse dano?
Não, esqueci. Damage. Nossa, esse dano veio podre. 9
dano, de dano. Dano contusão só, né?
Contusão.
Você joga o escudo contra a primeira. Boa parte do poder do escudo passa por ele. O resquício de poder radiante que você tem é o que afeta a criatura.
Mas agora eu ganhei a minha melhor ação. Reação. E aí?
Agora, a criatura que está lá começa a mover-se, flutuando pra cá.
Eita lasqueira.
Não, mas ele aqui. Toma 10 de dano igual.
Ele não tava, ele tava aqui.
Tomando rabo.
Ele andou 15 pra cá pra não tomar dano. Move mais 15, que ele é um bom garoto. E vai flanquear o Frank.
Flanquear o Frank.
Frank. Ué.
Ele gasta duas ações se movendo. Vê a criatura diminuta e tenta perfurar, passar a mão dele. Epa, por dentro do peito. Epa, calma. Vai tentar passar a mão dele dentro do peito do Frank e fazer o coração dele parar.
Dá muito trabalhão.
24, CA.
Eita, é só tampar o narizinho agora, dele.
Carro do meu negócio aqui.
Acertou?
Acertou. Uruca.
24 não, 26. Ele está flanqueando.
Eita, acertou mais ainda.
6 de dano necrótico. Porra, tu tá tirando dado baixo, velho.
Na verdade, todo mundo, velho.
Tá bom assim, tá bom. Mantém tá nessa bom. Aí, mantém nessa aí.
Exato.
Beleza, virou o turno. Já descontou essa vida, Jonatas?
Descontei.
Valeu.
Ó, Lucas, eu ativo a minha reação pra pegar o dano positivo quando o Jonatas é golpeado.
Beleza. É contra esse daqui, viu?
Eu vejo um cachorro apanhando. E. Não, então eu vou me compadecer do JP.
Beleza.
Eu vejo o cachorro apanhando. Aquela antiga guerra guerra indiana dos cachorros contra os macacos. da matéria lá dos. Os cachorros contra os macacos. E aí eu olho pra um humano, um pobre coitado, um crente, um evangélico, uma pessoa totalmente desprovida da real noção do que é a realidade e como ela funciona sobre regras científicas claras. E digo, pobre homem, vou defendê-lo. E aí ativo a minha habilidade, a minha...
Beleza. No próximo turno me lembra.
Tá certo.
É 10 de dano radiante.
E a minha arma isso tá aí, em overdrive. Radiante, a minha arma tá em overdrive, que soma mais 4 de dano nela.
É radiante e bondoso ainda. É bondoso e radiante.
Toda mudada em radiante.
Aí não, né, JP? Aí não. Você não quer trocar esse dano radiante por dano de fogo, não?
Não. Não gostamos de fogo aqui. Aqui é só fogo divino, fogo da fé.
É. Calma, 10.
Tá pegando fogo, bicho?
Automaticamente, só por estar no terreno abençoado por Arqueros, o grande profeta da justiça, a criatura começa a queimar, desesperada, ela se lança contra
isso,
aquele.
Sua alma seja julgada e tenha seu descanso eterno.
Seu porra.
Ela se lança. Num ataque desesperado contra aquele que está fazendo isso. E tenta enforcá-lo.
Epa, que feito não é essa?
Não, é que eu tô clicando sem querer aqui pra botar o frango.
Ajudando legal, viu?
Eu já estou distribuindo um frango pra todo mundo.
Dois aqui, como é que é isso aqui? Como é que tira?
Mais 3, mais 4.
Ai, que covardia!
Eu não sei como é que funciona essa porra.
Tá girando aqui um boneco.
Tem que apertar no. Bota lá na caveirinha e aperta no direito pra diminuir. Pro direito pra diminuir o.
Covardia, rapaz, só aumenta. Foi
mal. Você corre, Lucas. O Lucas escolhe 27. O fone já pra dar problema.
27 pega, Lucas. 27 pega.
27 pega. Agora ele vai quebrar o pescoço do Arqueros. Da do Valandar, calma.
Ei, 11.
Primeiramente, reação.
Aí não.
Ativo. Ele anula, tem um que nível mesmo, 6. 6 mais 2, 8. Eu anulo 8 de dano dele.
Porra.
E como eu estou a 15 pés do cara, eu vou atacá-lo.
Beleza, JP, passa 3, viu sim?
Você sabe como é que dá zoom no mapa?
Escolha a linha do mouse.
Hã?
Rodinha do mouse.
Como é que... Beleza, como é que anda aqui marcando o negócio?
Tu quer marcar ele, cara? Tu tem que clicar com o direito e botar no alvinho.
Que no alvo? Não, eu quero andar aqui e mostrar pra onde eu tô andando.
Tá fazendo gangbang no cachorro.
Não sei, coloca aí a seta. Depois eu vejo como faz isso. Acho que tem tempo pra um módulo.
Esse cavalo aqui, ele é um terreno mesmo?
Na setinha do
ele existe, você não pode. Você pode passar por ele, mas não pode ficar onde ele tá.
Ah, então não posso nem me mover direito.
Na setinha essa do teclado aqui. Tu anda, vice?
Tá. Ah, eu vou ficar aqui onde eu tô mesmo. Porrada nesse bicho. Não posso ir pra aí não, só tem um passo. Strike. Escudo. 14. Vai. 32.
Aí,
aí
é crítico.
Aí,
porra. É crítico.
Tome. 18 de dano.
Boa.
Fora do meu round. Como eu gosto.
18.
Beleza. Mas... o Hiro, ele vê aquela criatura se aproximando e desferindo o golpe contra... foi contra quem?
Valandar.
Contra o Valandar. Ele...
eu nem sei que foi esse aqui. Esse camarada aí, ó. Batendo no cabo.
Ele pega o shield dele. Mais uma vez, ele se põe na posição de lançar o shield. O shield vai em alta velocidade. Bate no fantasma. Ele, ao bater, ele volta para o braço do Hiro. Se encaixa no mecanismo e ele bate o escudo no chão. Ao bater o escudo no chão, a energia se emana do Hiro até o Valandar, criando um escudo mágico que o protege de dano.
Show de bola, pontinho heróico aí. Pela...
Valandar! Juntos conseguiremos mantê-lo. Não, quer dizer, juntos conseguiremos manter Kagash vivo. Vivo não, em segurança enquanto ele desfere golpes. Façamos então... Não, peraí. Façamos então a linha de frente. Junto.
Vamos lá. Por Arqueros.
Aí eu de Matheus. Não, eu tô por Arqueros não.
Eu tô por
outra coisa.
Quando você fala isso por Arqueros, a criatura se infla de ódio e vai tentar te estrangular.
Droga, eu queria ter mais uma reação.
Três ações. Três ações aqui. Moveu, atacou.
Jogou, atacou. Tá certo, vai lá.
E errou.
Errou.
Boa ação. Era pra ser de todas assim.
Tal como o fantasma, ele fez o que todos os fantasmas fazem. Nada.
Bora lá, pessoal. Próximo vê tudo isso. Toma já malditos 10 de dano radiante.
Isso aí.
A criatura começa a queimar e se lança desta vez contra Arqueros. Valandar, desculpa. Eu tô querendo matar tua divindade.
É um combo, eu sou o imã de.
Sim, você segue a um herói da justiça.
Exatamente. Vai lá apodrecer, não foi agora?
Agora vocês vão ver, vou dar um burst de cura em todos esses bichos aí.
JP, ele tem mais dois do que isso aí, porque ele está te flanqueando, beleza?
Nem vi
quanto. Ele é um cavalo agora.
15 mais 2 não dá nada.
Não, isso aí foi o anterior. 26 de leve.
Tá, pega.
Só dessa vez.
Primeiro você pega, não tem, é difícil.
13 de dano necrótico.
Eita, deixa eu fazer um teste aqui. Eu tinha levantado meu shield, eu quero ver se eu apertar a ação, ele... aí não aplica.
Tá, peraí que eu já vou botar.
Quando ele vem flutuando pra cima de ti, a primeira mão, ele tenta fazer com que teu coração pare. Teu coração, sente teu coração ficando fraco. E com a outra mão ele tenta apertar de vez pra fazer com que você pare de...
Ah, poxa.
24. Com 2,26.
Acertou de novo, cara.
Menino.
Meu Deus do céu.
Rapaz.
Com menos 5 aí.
Menos 5, pode ver. Menos 4, que ele tem ágil. Tá. Aparece pra vocês, eu não sei.
Aparece.
Beleza.
Tomou 10 de dano. Eita, nossa.
Agora o outro braço dele, ele começa a fazer força, como se estivesse tentando parar.
Malditos infiéis!
Teu coração de bater.
A capeste não.
Porra. Os caras focaram no healer, que nada a ver do caralho.
É, quem diria?
Peraí, o cara é tão tanque que bate com o escudo, mas os caras não estão atacando ele, velho.
Vão matar o cara da divindade deles.
Vamos lá, então. Vamos ver se vão matar. Vamos lá.
Ataca aqui o shield, pô.
Pera aí, eu fiz alguma coisa aqui que eu não tô sabendo desfazer.
Eu queria desvirar meu boneco. Que meu boneco tá girado.
É control, é control. Agora foi.
Control?
Control e no scroll do mouse, com o boneco selecionado.
Ah. Opa, agora.
Ou shift.
Eita bolado da gota agora.
JP é 10 nesse turno.
Virou um beijo.
Isso daqui tá. Também queima. O outro está. O outro ser fantasma agora que tá. Na beira. Queima em luz sagrada. E se lança como uma aparição, gritando a todos os pulmões contra o meio orc batedor.
Não, DPS frágil. Ninguém no tech.
27.
Acerta. Tô com muita estratégia pra bicho morto.
Não é?
Eles são inteligentes, eles não são mindless. E eles são rancorosos, porque eles morreram acreditando em uma divindade. 9.
Tudo burro.
9 de dano necrótico. Você observa que ele vem gritando como aquele vento forte da noite. Ele tenta até atravessar, não consegue. Ele se joga para trás uma última vez. Faz com que uma espada fantasmagórica apareça e vai tentar te matar com ela.
Ah, poxa. Porra.
Cara violento.
17. Acerta?
Não acerta. Não.
Ele estoca o vazio. E nisso, aquele iluminado pela justiça, por Arqueros Valandar.
Da cura.
Daniel, do cara dizer o que é que vai fazer. Cara, é por aí, bicho, na moral.
Eu vou ter que remover a barreira, que eu não vou usar a ação pra sustentar ela, tá?
Ele não rolou o nome dele. O Vale Andar só ficou parado esse combatente.
E agora, cara, eu vou invocar o poder do meu Deus novamente. Da seguinte forma. Vou dar o meu riozinho básico de 3 ações. Que Arqueros expurgue suas almas e vocês ganharão o descanso eterno. Novamente, crava a lança no chão e aquele facho de luz divina, assim, percorre os 30 feet de. Os 30 feet de rage. E todo mundo cura, tem uma curinha aí.
30 feet, miserável.
Não chega, não.
Eu tô fumo, irmão. Macaca aqui é.
Não, o problema é que. Eles não gostam de energia radiante.
Eu sei. É a mesma coisa de oferecer pipoca a quem tá alérgico. É não.
Ah, poxa. Tá sem range.
Peraí, curou quanto?
Não sei, quanto foi que curou?
O bicho tomou 2 de dano e morreu.
É, eu sei que ia ser dois, mais que 2 de dano, eu já não eliminei ele.
É 30, é 20, 20. Mais 5, cara.
Nem precisa disso.
Ah, poxa, matou foi tudo.
Voltem para o Tribunal da Justiça.
Voltem à vida e morram.
Morram agora ou vivam para sempre.
Agora vocês estão vendo, né, o HP da galera?
Agora sim.
O meu ficou tudo meio branco, preto e branco aqui.
É, porque a iluminação saiu, né?
Ah, não, mas a minha iluminação do light continua, né?
Ah, tá. Desculpa, já vou jogar de volta.
É, o light continua. A minha... São 5 minutos, são 10 minutos, eu acho.
Eu pensei que quando acabava o negócio... Acabava... Eu tinha trocado. Foi mal, JP.
Não, mas tá tranquilo.
Voltou a luz. Quando você fala isso, bate a lança com a luminosidade vindo de Arcaros, todas aquelas criaturas mais frágeis que estavam perto de vocês são evaporadas, extirpadas dessa existência profana, levadas finalmente à justiça para que eles tenham o pós-vida designado a eles. Foram 3 ações, né, JP?
As 3 ações.
É isso. Infelizmente, meus bichinhos morreram, mas é hora do Pug. Vai, dá-lhe, Jonathan.
Esse aqui é desmoralizar, né? Cadê? Apareceu? Isso aqui é desmoralizar, né? É isso aí. Eu vou chamar um fantasma desse aqui, o da minha direita, de Simão, fantasma bundão.
Meu Deus. A criatura realmente é desprovida de todo e qualquer intelecto.
Não, eu não vou causar coisa aí daqui que eu tava lendo aqui.
Tu causa coisa em mim, homem. Tu tá... Desgosto
do macaco ali, né? Não faça isso, não.
É o teste de intimidação, pode rolar. Ele contra a vontade dele.
Sim, onde é que eu rolo isso?
O fantasma me recusa.
Eu me recuso a aceitar uma intimidação dela.
Intimidação, cadê aqui? Intimidação.
Oxe, mexeu tudo aí.
Oxe, eu fui tentar mexer meu boneco, ele mexeu com tudo aí.
É, porque tu selecionasse todo mundo, ó. Clica pra deselecionar e selecionar só teu boneco.
Ei, o cara é um fantasma bundão mesmo.
Chegamos à conclusão que o fantasma é bundão.
Cara, foi falha crítica. Foi um acerto crítico pro Jonathan, na verdade.
Ah, tá.
Ele sai correndo. Frightened.
Ele está frightened, ele está amedrontado 2.
Eu assustei um fantasma.
O bicho é tão feio que assustou o fantasma.
Ô, Lucas, como é que você seleciona todo mundo aqui que tá num quadradinho aqui?
Então, clica, tipo, faz seleções soltas, sem ninguém. Aí ele vai deselecionar todo mundo.
Tá aí.
Jotos, foi tua primeira ação. Próximos.
Entrar em fúria. Aqui. E agora sim, eu vou atacar o que tá amedrontado, da direita. Cadê? Cadê aqui? É o strike, né? Strike, né? Que eu uso.
Uhum. Tem que ver. Pera aí, joga
entra
não.
Entra em fúria.
Eu já entrei.
Calma, joga não. Tem que ver o negócio na tua ficha.
Certo.
Porque na ficha do Bárbaro já tem como jogar o efeito de fúria. Ó, vê só.
Clicar na ação ali, né?
Ó, na ação que tu jogou lá. Apareceu Rage, não apareceu? Aí tem ali Effect Rage.
Aperto.
Pode, tenta jogar pra tua ficha. Tipo, clica e segura e joga pra tua ficha.
Joguei. Ah, mudou aqui.
Tu viste que apareceu, ele aumentou teu HP e o teu próximo ataque ele já joga com os bônus. Uma coisa, quando você entra em fúria, você escolhe o tipo de dano, se vai ser radiante ou necrótico. Qual vai ser?
É, radiante, né?
Não sei, é com você.
É claro, se os bichos estão mandando disso daí.
Então, beleza. Cadê?
Onde é que bota isso aqui?
Eu acho que não aparece, acho que só tem que falar.
E já tá, né?
Eu acho que sim, dá-lhe aí, se não tiver a gente soma.
Vai, vai, vai.
25.
Já tá com o rage?
É, o rage não dá. Não dá ataque, dá dano.
É ataque, é dano, dano. Acertou?
Acertou.
Pronto, apoio, agora dano, né?
Uhum.
E ele é radiante, viu?
Cacete.
Aonde é que tá o rage aqui? Ah, rage mais 2.
Ele jogou, jogou. Jogou mais 2 de rage. Tá certinho, né?
Essa tá. Criatura! E ela é hidrofóbica! Tá... Ela tem raiva!
E porra. Ele tá... Ele tá... Tá desmoralizado aí, viu?
O foda é o dano radiante que queima a criatura.
Tá desmoralizado, viu?
Você bate com o guisarme na criatura que está amedrontada. Teu guisarme brilha em energia... Brilha em energia sagrada. Tu acerta a criatura com tudo, fazendo um rasgo na criatura espectral e ela demorando a ser reconstituída. Quase com um golpe só, você a leva para o pós-vida que ela merece. Que ela deve ter. Fechou?
Fechou. Fechou. O coração tá quase parando. A respiração fraca.
Com raiva.
É, raiva. Diminui um do
com
teu...
Com raiva, espumando pela boca. Se toda vez que o personagem de Jonathan entra em...
Em fúria.
Ele começa a espumar pela boca. A espuma sai pela boca. Ele, meu Deus, isso é normal?
Vou diminuir aqui o... Como é o nome? Esqueci o nome.
Amedrontado. A criatura que se vê agora cercado por vocês tenta com a sua última ação acabar com aquele que segue a fé errada. Aquele que segue uma divindade que no pior momento possível irá te abandonar. Você escuta em sua mente. Você não entende. Ela irá te abandonar. Assim como nos abandonou. Morra. Entre para o cortejo dos esquecidos. Siga o nosso líder. Nós teremos aquilo que precisamos ter. E enquanto ele fala isso, ele tenta te atravessar por completo.
De novo?
Ó, Yats aprendeu a dançar aí, ó.
28.
28 acerta.
JP, já joga um texto de vontade pra mim, por favor.
De quê? Vontade?
Vontade. E não aparece pra vocês, né? Olhar aqui no outro. ACD 24.
Me... Vou rerolar, cara. Vou rerolar.
Ah, porque tem um negócio, tem um negócio legal quando você falha.
Tem nada. Não vai precisar, não.
Aí, 26.
Passou. JP, 15 de dano necrótico. A criatura te atravessa por completo. Com a segunda ação, você observa que ele faz uma lança de duas mãos e tenta perfurar o teu coração, utilizando a lança de Acheros.
Errou!
Cacete! E é isto! Zima!
Aí, Lucas, eu vou dar um passo aqui.
Uhum.
Pra ficar totalmente em linha reta aqui e usar o Mega Volt.
Certo, o que isso faz?
É uma ação sobrecarregada de duas ações que causa 3d4 de dano elétrico e a criatura tem que fazer um teste básico de reflexo. Deixa eu ver se consigo mandar aqui.
É, clica aí que acho que já aparece até acender. É, aparece, ó, 20 foot de linha. Eu acho que tu não chega.
Não, é 20 de foot de entre eles, não? Aqui, assim?
Não.
E a minha arma tá tem alcance, que ele tem 100 foot de... 100 feet de...
Não, mas é 20 feet do teu boneco. E o Bleed Semi Electric Power from your Innovation, então. É 20 feet do teu boneco.
Então eu vou mover mais com a ameaça no movimento. Show. Beleza, eu vou... Tá bom aqui?
Não sei, é com você.
Não, nada é isso.
Não sei, eu cliquei no 20 foot e deu buzz aí.
Aperta nisso e aperta delete.
Ó, criaturas em 20 foot line. 20 foot line acho que dá, não?
Não, 20 não. Aqui, ó.
Deu certo?
4 quadrados.
Tu não vai conseguir pegar os dois. Não tem como pegar os dois. Tu não consegue pegar os dois.
Antônio Nunes.
Só consegue pegar o primeiro.
Então não vou usar o Mega Volt, eu vou usar dois ataques. Vou atacar esse e depois o que tá mais longe.
Beleza.
Primeiro. Lembrando que eu tô com overdrive, que dá mais 4 no... do meu bônus de inteligência no dano final e pra passar tem o mais 2 do point blank shot, que é mais 2 pra passar e mais 2 de dano. Aí no caso dá mais 6 de dano no final, se passar.
E mais 2 de ataque.
Exato.
30 com 2, é isso? Tá. É. 32, é crítico.
Boa.
E aí tem...
Esse cara aí tinha atacado um amiguinho que você jurou vingança.
É, e tem mais 4 de radiante, mais 2 de radiante, que diga. Aí são mais...
Mais 6 com mais 2 de radiante. Clica em dano crítico, clica em dano crítico. Ah, nem precisava disso.
Ei, Deus do céu, caçou o fantasma ali. Tudo bem.
Ó, Lucas, no caso, essa minha arma aqui, ela é ágil, só que ela não tá como ágil. Aí, como é que é?
Só adicionar, se ela for ágil mesmo, adiciona na propriedade dela.
É no edit lá, da arma.
Depois eu faço isso, eu vou jogar aqui.
É, só soma mais um no segundo ataque que...
No que tá distante agora.
É 26. É 27
que tem o ponto de one shot. 27,
não, então é 27 e 28. Pegou. Não é crítico? Crítico? Não, não é crítico.
Essa arma já tem bolha, né?
Tem, mas com point blank shot ele ignora. É um talento.
Exato. É o point
e blank shot. É ágil?
Exato.
É ágil e porque é ele é. Não, é ágil porque ele é um inventor, pelo que eu entendi.
É.
Ela naturalmente não é ágil.
Mas ela é um composite bow, mas como tem coisa do inventor, ela fica straight e ágil.
Entendi.
Mas pode adicionar isso em arma à distância?
Não faço ideia. Eu acho que sim.
Eu não sei, agora não tem como responder.
É, depois a gente vê. Agora é.
12 mais 2 radiante.
14. Entrou mais... inteligência.
Mais a minha inteligência, sabe?
Tá faltando.
Aí no caso mais vai entra, né? Dá 6, 18. 18 com 2 radiante. Porra, velho. Vamos nefar esse macaco aí.
Poxa, eu vou guardar meu arco.
Pode narrar, Jefferson.
Hã?
Pode falar aí. Os dois já
eram. Beleza. O Dr. Zimas, ele vê assim... O pobre crente evangélico sendo surrado por esse paladino que ele diz: palavras de desacreditar a sua divindade e tal. E tipo, ele sente na sua ausência de coração que uma pessoa que tivesse coração poderia se importar com aquilo. Então ele finge que se importa com o servo de Arcanus, dá um salto por cima da carruagem, pousando com seu rifle já em posição de disparo. Ele flexiona o óculos dele assim, ele fica no modo morte súbita, ele fica com a lente completamente vermelha e focada. Ele vai canalizar dois tiros precisos. O primeiro dá aquela descarga elétrica que fulmina e faz uma poeira cair de cima a baixo, uma coluna de poeira virando aquele paladino. E mais distante, um morto que está vislumbrando aquele, ele vai pisando assim, câmera lenta. Quando ele vai dar um outro passo, antes que ele pise, um disparo separa ele no meio assim, e cada pedaço dele cai de um lado, e aí ele começa a se desfazer em cinzas pelo efeito elétrico da arma do Dr. Zima. E ele vê que a sua arma não está totalmente perfeita, ela ainda pode ser aprimorada, pois ele poderia ter matado os dois com um só tiro, mas ele se pergunta, onde está a sua Honda Pop Silver Eclipse?
Vocês vão amanhã não, segunda-feira na Honda pedir patrocínio, viu?
E beleza, olá, olá. Encerrei aqui.
Ponto heróico, Jefferson. Cagrache, dale!
Eu tenho como ter 4 ponto heróico?
Não, começa a gastar.
Eu já tô com 3.
Cagrache, dale!
Eu observo que o macaco saiu da gaiola, vira na teste, dando grito, dando tiro. Coça a cabeça. É, tá bom, né? Não sei o quê. Agora eu sei porque enjaularam o macaco.
E quem será que tava dando tiro nessa jaula, né, cara?
É. Eu observo pra o meu querido amigo Frank espumando pela boca e vou marcar.
Eu vou atirar nele uma vacina de rápida distância.
Tremendo, tremendo.
O pior é que ele é pequeno, ele é do tamanho do Rasbula.
Ele tem 1 metro e pesa 42 quilos.
Peste.
Ele é denso.
Vou canalizar energia nas minhas flechas.
É chatado, e o rabinho dele vibrando assim, o rabinho dele.
Com o Graft Weapon.
Boa, boa.
E vou disparar uma flechada nesse condenado.
Ah, poxa, te dá força, vai de longe.
Acertou, acertou.
21 acertou.
21 acerta. Eita, porra.
Ela não é ágil, não.
Era o Hunter do shot. É, agora eu acho que ele só conta o primeiro hit, né? O Graft Weapon. Não conta do...
É, só o primeiro.
É.
Uhum. 30!
É boa, crítico. Cara. Crítico. Poxa. Crítico no segundo. Boa.
Aí, tá reclamando. Beleza. De quê?
Acertou. Calma. Com o Gravity Web o primeiro e crítico no segundo. Bah, tá louco. É.
Aí, no caso, tem mais 2 D6 nisso aqui.
É só jogar o damage critical ali.
Não.
Ah, da Gravity Weapon.
Não. É.
Clica ali, ó, Spell Effect. Tá
embaixo ali, ó.
Spell Effect, ele roda.
Não é do primeiro dano, tu não dá mais 2D8, não?
Não sei.
Não é?
Sei lá.
É o dano da arma.
Ah, tá, o da arma.
É o dado da arma, na verdade. Eu clico, mas ele não rola nada, não.
Bota 2 dedinhos ali, ó. 2 dadinhos embaixo ali, ó. Pega ali, tu bota, tem o...
Certo. Manual, rolagem manual.
Bota 2 ali, bota roll.
Uhum. Entendeu?
Ou então vai no, na ficha e clica em crítico.
Ô Lucas, falar é ação livre, né? Normal.
Sim.
Eu olho pra o Valandar, o Hiro e o Kagrashi e digo... Finalmente estamos livres! Podemos ir embora! Vamos embora! Lidamos com o que precisávamos! Vamos embora!
Ah, macaco safado...
Aquele pequeno ser esquisito precisa de ajuda, senhor.
Tá me achando com cara de canil, homem? Essa criatura está totalmente... Se ele for levado conosco, será sacrificado? Ele está
baita de
ele está contaminado com hidrofobia.
Eu me abaixo, canalizo a energia na flecha. Ela brilha, fica mais leve e ao ser disparada e encontrar o alvo, ela ganha um peso incondicional aí.
Atravessa a criatura por completo, a livrando dessa existência. Foi legal a descrição, Adson. Adiciona um aí.
Tirar o Frightener aqui.
Matheus?
Eu não tô entendendo o Frightener isso aqui. Deixa eu tentar.
Eu tava com dois, Adson.
É, não sei não.
Um foi Jefferson que te deu.
Porra, Jefferson. Aí foda, né?
Matheus, que não tirou, também tá com dois.
Então, não, eu só tava com um. Mas já não... Esse é meu segundo ponto, é minha segunda vez que eu ajo agora.
Eu nem sei como bota, nem sei como tirar. Acho que eu já posso tirar, né, Lucas?
É,
que
é Mateus, eu fui pro lado errado.
Esse aqui é o bicho agora. O bicho seguiu o conceito de Jefferson. Ah, foi-se embora.
É, mandou. Chegou, se assustou com o Pug e foi embora, né, cara?
Ele tava certo. Ele tá errado, não. Deixa o menino ir embora.
Vamos embora.
Para dentro da Jefferson.
Senhor fantasma, esse Pug é ideia errada, sai daí.
Esse é o fantasma desmoralizado.
Eita, dei demais. Né?
20 feet. Pronto, tô dentro do alcance. Andei um. Rebound Toys. Primeiro hit. Ah, o outro morreu, né?
É.
Não vou usar um rebound no Toys, não. Vou atacar normal. Acertou.
Aí sim.
Aham.
Eu sei que acertou.
Deixa de usar matemática, que é que nem velho. A gente não pode usar matemática, não.
8 de dano. Dano miserável de ruim. Agora que eu queria saber como é que anda isso aqui direito.
Na setinha do mouse.
Vai. Olha. Pronto, acabou minhas ações.
Você novamente joga o escudo e você observa de novo. Só parte do dano é absorvida pela criatura.
Oxe, grande coisa. Agora eu posso tirar meu Frightened. Finalmente.
Eu acho que já posso tirar também, né?
Tira um por turno.
A criatura que me deu Frightened já morreu.
É, então some.
Como é que tira?
Botão direito. O último.
O negócio é bater o suficiente pra ela não conseguir absorver o dano.
O último deles observa a criatura estranha e tenta levá-la para o seu lado. Ela materializa de sombras um punhal e tu vai tentar atravessar o coração do Pug.
Ataque da oportunidade.
Contra-ataque.
Com o quê?
Contra-ataque não, é. Reação.
Ele nem atacou!
Vai atacar, ué, ela pegou a faca, meu amigo. Baixou a mão.
Ele é apenas descritivo, ele não utilizou uma ação de movimentação.
Mas então, ataque também tá, né?
Então vai logo.
Não.
Então vá. Não vale, não?
Ataque não, é movimento, manipulação.
Agora ele atacou, agora eu posso.
Desfere um ataque à distância. Ou sai de um quadrado? Ah, tem que atacar de longe, é?
É. 17 CA, não, né?
Não.
Reação.
Damage, ele não damage.
Ele não acertou.
17 não.
Caramba, por que esse cachorro não foi acertado?
Matheus quer matar o cara dele.
Ele quer dar dano.
Eu tô aqui em fúria, dando estocada no ar aqui, nervoso. Babando, respirando, morrendo do coração. Quero acertar alguém, descontar um pouco.
Cara, o Pug é gordo, cardíaco.
Com a
fobia, com o bicho também.
O gordo sofre do coração, é asmático e raivoso, meu Deus do céu.
Tem que a carrocinha levar, pô, pra sacrificar esse bicho.
Com a segunda ação, ele tenta... Ele tenta novamente apunhalar o Pug, mas nada acontece.
Só faltava ser sarnento, né?
Mas a fúria não desce a CA dele pra 15, não?
15 não, diminui 1, eu acho.
Diminui 1, tá 22. Aí tu quer me deixar
pô. Caramba, bicho. Tá acertado.
Vai mandar, dale.
É buff ou é maldição?
Ah, beleza. Bom, o Valandar viu que só sobrou aquela última criatura lá. Está ele vai andar,
Hora do apagar a luz, JP.
Andar até aqui, vamos ver quanto que dá ali. Perfeito. E vai fazer um ataque com a sua lança no bicho.
Lança a braba. Tá. De distância.
E ainda vai passar.
E tu consegue? Tem um hit de 15 pés?
Tem o hit de 20.
Ah, então tu vai arremessar.
Isso.
Beleza, pode dar, hein?
Só que a minha lança, ela volta, né? Volta pra
ela volta virada pro cara.
Vai passar no pé do vidro de Matheus aí. Zum!
28. Acerta, mas não é crítico.
Ah, já morreu. Tem esse HP todo nosso, bicho.
Tá, poxa, agora sim.
Pode descrever, JP. Alô?
Estamos ouvindo. Só o Jéssica que caiu.
E JP também, né?
Não, tô aqui.
Ah, tá. Pode narrar. Você arremessa a lança aí.
Eu pego, né, cara? Olho pra minha lança assim, olho pra criatura, vejo que o Hiro tentou acertar ela, não conseguiu. Não,
acertei.
Tu acertou, mas deu pouco dano nela, né?
Ali eu no... sou tanque.
Aí eu peguei e olho pra ela assim. Agora, Arcanus, dê o seu golpe final. E aí.
Eita, ficou um suspense.
Foi. Golpe final, JP.
E aí.
Quando eu acerto o bicho, a lança. O lança emite uma aura divina, assim, que vai corrompendo o bicho do peito, do meio do peito em diante, assim, ó, e vai desfazendo o bicho em pó. Nisso, quando ele tá nos últimos grãozinhos caindo, o Valandar levanta a mão, assim, e a lança retorna pra mão dele, assim, ele pega, bota no chão e diz, eu acho que agora podemos ir.
Pode falar.
Eu ainda pego, dou uma carreira nele, dou uma estocada com um chifre de unicórnio, infeliz.
Bom, já que Matheus é um paladino, eu vou fazer a pergunta. Esses bichos deram loot?
Não. Não tem loot.
É, porque não, isso é coisa de Matheus, né?
Eu não sei mais que eu ia fazer um negócio desse.
O quê?
Zé Lutinho morreu, né?
Ah, tá.
E quando Kragash procura por bens materiais e o Frank em fúria parte em seu ataque do unicórnio, nós encerramos por aqui essa primeira sessão com um combatezinho de leve, com a pergunta: o que o grupo fará agora que descobriu que dentre as mercadorias da caravana haviam sapiens, criaturas sencientes sendo levadas contra sua vontade para algum lugar. E se você gostou, deixa o gostei, curte, compartilha. Tá querendo uma arte maneira aí para o seu RPG, Tarostar, procure lá no Instagram, Twitter e Facebook também. E é isso. Até breve.
Valeu!
Valeu! Falou.